Olá, camaradas. Sejam bem-vindos ao Comunabilidade. Comunabilidade é um grupo de estudos informal sobre a obra marxista. Nenhum dos participantes tem especialização acadêmica no tópico. O objetivo é aprender coletivamente e disponibilizar esse processo de aprendizado em formato de áudio para incentivar mais pessoas a também iniciar o estudo da ciência imortal do proletariado. Sintam-se bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e nos acompanhem no estudo. Obrigado.
Boa tarde a todos. Agora a gente vai começar a discussão do livro O Capital, do Karl Marx. Essa aqui é a maior obra desse autor. E a gente vai começar discutindo só o capítulo 1. E o capítulo 1 provavelmente vai tomar dois encontros. É isso que a gente está planejando. Vamos ver conforme andar a conversa. A gente já fez aquela primeira conversa, né, no encontro passado, fazendo uma discussão sobre O Capital como um todo, que é um livro bem grande. Então a gente está fazendo essa aproximação aos poucos, né? A gente ainda vai ver depois, na sequência, se a gente avança já para o capítulo 2 ou se troca de leitura e depois volta. Tudo isso a gente vai acertando agora conforme o andamento da conversa. Então, só para relembrar, esse primeiro capítulo se chama A Mercadoria e ele está dentro de uma parte do livro, ele tem alguns blocos de capítulos, né? Está dentro de uma parte primeira que se chama Mercadoria e Dinheiro, que engloba os três primeiros capítulos. E essa parte primeira, ela é mais ou menos aquele livro que a gente citou na reunião passada, que é Para a Crítica da Economia Política, né? Então ele chegou a publicar mais ou menos esse conteúdo numa versão um pouco diferente, como um livro à parte. Então esses três primeiros capítulos, eles, de alguma forma, eles têm uma unidade. E depois ele resolve que tudo isso tem que fazer parte do Capital, que é um livro maior, e que também é parte de um conjunto de três ou quatro livros do O Capital, que a gente já falou, ele nunca chegou a terminar, né? Eu vou lançar aqui uma ideia para vocês, vamos ver se a gente consegue tentar resumir do que se trata esse capítulo, assim, se possível, numa frase. Alguém consegue fazer isso?
Pode até conseguir, mas aí o Marx vai levantar lá do túmulo de onde ele tá, vai vir apertar o pescoço de quem
tentar. Por sorte,
né?
Tá longe.
Tá longe, vai demorar um pouquinho pra chegar, mas fica esperto aí de noite, principalmente.
Mas tudo isso pra não soltar a frase pra...
De forma nenhuma! Tá maluco? Eu tenho medo de assombração, cara. Sai fora. Sai daqui.
Avelino?
Cara, eu acho que poderia ser definida como um destrinchamento lógico dos componentes da mercadoria na sociedade capitalista.
Caraca, o Avelino fala
porque,
bonito.
Porque, se você vê, o que ele faz é bem derivar um argumento do outro, né? Às vezes as coisas chegam pra gente de uma forma surpreendente, mas se a gente for acompanhando com calma, ele traça um caminho, né? Pra chegar do ponto A ao ponto B sempre.
Uhum.
Então, acho que é mais ou menos esse o exercício.
Daruma?
Eu concordo com a Avelino, assim. Eu acho que o Marx, ele normalmente segue o que ele anuncia. Então, se ele fala assim, eu vou falar da mercadoria, ele realmente vai falar sobre mercadoria. Não tenta enganar ninguém. E se a gente quiser ler um pouco as entrelinhas, o que que tem nesse capítulo, o que que eu posso guardar, né, pra na continuação da leitura, eu acho que seria a teoria do valor. Quem tem curiosidade sobre a teoria do valor vai ser um dos primeiros momentos que a gente vai ler a teoria do valor, como qual é a substância do valor, qual é a magnitude do valor, né? Então são pontos importantes para depois a gente discutir exploração e mais-valia.
Uhum. Belene?
Então, eu não no esforço de tentar resumir, mas eu acho que classificar o esforço do Marx nesse primeiro capítulo, né, com a meu ferramental de entendimento, ele tenta pegar a realidade em que você vive, a realidade aqui, concreta, das coisas, e ele começa a categorizar as coisas que fazem parte do seu dia a dia em conceitos, né? Quando isso é feito, nem sempre acaba sendo um raciocínio muito palatável, muito fácil de você absorver, porque você está falando de um celular ou um casaco de linho, no caso, como é o exemplo que ele usa, e de repente no capítulo, no parágrafo seguinte, você está falando sobre a geleia de trabalho. Então, são coisas que você tem que estar com a mente um pouco preparada para um nível bastante, eu acho, bastante alto de abstração da realidade.
Uhum.
Porque ele está tratando dos objetos, das coisas do mundo real na forma de conceitos, para conseguir classificar essas coisas, entender como elas interagem dentro da realidade social. Então, lidar com esses conceitos nem sempre é muito fácil. Então, acho que esse é um esforço bastante, bastante grande que o interlocutor tem que fazer, o leitor tem que fazer nesse primeiro capítulo, assim, de tentar entender tudo, todos os conceitos que ele está tentando categorizar, listar e entender diante de você ali.
Quer falar, Belino?
Não, é só para concordar, assim, com o que o Belino falou. Eu acho que é algo que a gente tem que manter se atento. Porque quando a gente ouve falar ou pega para uma primeira leitura o Capital, a gente vai com uma mentalidade, tende a ir, pelo menos, com uma mentalidade mais ou menos assim, ok, o cara vai me explicar o capitalismo. Então, o que, que você espera que tenha na primeira página do livro? Ah, o capitalismo nasceu lá na Inglaterra, lá em algum momento do século XVIII. Mas não é nada disso, né? Porque o trajeto que ele faz não é histórico, não é sociológico, é em grande medida lógico, né? O desenho que ele está fazendo aí é a partir de uma derivação de um elemento para chegar no outro. Então, realmente vai ser um caminho traçado em cima de conceitos abstratos, em cima de propriedades mais elementares mesmo do que configura o modo de produção capitalista.
Eu ia baixar um pouco a régua das definições do capítulo. Acho que vocês deram umas explicações bem interessantes sobre o viés mais, né, lógico, metodológico. Eu tinha pensado, na minha cabeça, uma definição muito mais pé no chão, que seria algo do tipo... Nesse capítulo, ele conta pra gente como que uma coisa produzida para ser utilizada passa a ser trocada por dinheiro, né? Tipo, esse é o percurso mais ou menos desse capítulo. E isso é virando mercadoria. Então, ele faz um pouco esse processo que, de alguma maneira, é histórico, né? Bem no finzinho do capítulo, ele toca um pouco nessa questão histórica, mas ele não expõe pra gente de maneira histórica, né? Por que que um negócio que a gente produz, que pode ser um casaco, pode ser qualquer outro objeto que tenha utilidade, passa a ser trocado por uma coisa abstrata como é o dinheiro, né? Essa é um pouco a minha definição desse capítulo e que é o que caminha também o livro, né? Nos capítulos seguintes ele vai começar a entrar mais nesse ponto do dinheiro. Ele acaba esse capítulo praticamente dizendo, e aí surgiu o dinheiro, né?
Mas aí, se você parar pra pensar, o que você fez foi complementar o que a gente tinha falado, só que traçando com um lápis o ponto onde fica o ponto A, onde fica o ponto B, e exemplificando.
Exatamente. Foi
basicamente isso.
Por isso que é legal.
Foi diferente. Foi
vocês antes de
foi
eu
adicionado.
É.
Sim, sim.
Esse era o exercício que eu queria fazer com vocês agora, nesse primeiro momento. Daruma?
Um bom exercício. Obrigado.
O que você acha de ler esse primeiro parágrafo? Porque é legal, assim, né? Quem estiver ouvindo.
Primeiro
porque
parágrafo.
Porque o Marcos dá uma justifica.
Do capítulo, você disse?
É, isso. Porque ele explica o que ele vai falar e por quê, né?
Você tá com ele à mão? Quer ler pra gente?
Tá, tô aqui. Vamos ver aqui. Então ele começa o capítulo 1, uma frase que fica muito famosa mesmo, né? Que é... A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias. E a mercadoria individual, por sua vez, aparece como sua forma elementar. Nossa investigação começa, por isso, com análise da mercadoria. É bem interessante como o livro começa, né? Então esse vai ser o seu primeiro contato com o Capital, né? Primeira frase. Eu acho que é um argumento um pouco pegar ou largar, porque ele tenta explicar... Eu vou começar por aqui por causa disso, mas a gente que já passou, por exemplo, na universidade, assim, né? O orientador pede para explicar, pode ser que ele não fique muito feliz, né? Que ele queira um pouco mais de argumentação. Aqui ele é um pouco seco, né? E essa discussão foi para os marxistas por vários anos, né? Por que você começa com a mercadoria? O Marx mesmo brigou muito com a redação do Capital em manuscritos ou em... cartas, dá pra ver que ele não sabia se ele ia começar pela mercadoria.
Uhum.
Se fosse uma obra, hoje a gente tá muito acostumado, né? Se você for numa biblioteca procurar lá uma obra de história econômica, surgimento do capitalismo, né? Que vamos supor que ele tá falando sobre o modo de produção capitalista. É muito comum você começar o feudalismo, ou então na antiguidade. E ele não, ele tá dizendo, ó, eu vou falar da mercadoria. Não é uma mercadoria qualquer, é na sociedade onde reina o modo de produção capitalista, ou seja, na sua forma mais desenvolvida. Não tô falando da mercadoria da Grécia Antiga. E ele também está falando assim, eu não vou falar de qualquer sociedade, né? Eu não estou falando da se existiria uma mercadoria, né? Como é que seria no feudalismo, como é que seria na antiguidade, como é que seria depois do capitalismo. é meio sucinto, é uma frase muito forte, dá bastante o tom, né, do que ele veio falar. E eu acho que ela é um pouco seca, essa é algo que a gente já comentou, porque na época todos estavam lendo a economia política, essa discussão era já o ponto de partida, todo mundo lia Ricardo, né, essa era uma consideração, os socialistas liam Ricardo, né, essa é uma constatação histórica, né. E aí por isso, às vezes ele é muito rápido, né, ele já tá explicando aqui a mercadoria e daqui a pouco já vai entrar, olha, é um valor de uso, um valor de troca, trabalho abstrato, trabalho concreto, são medidas do valor, são questões que estavam na época, né. Pra gente é um pouco complicado de entender porque a gente não tem tanto contato com a economia política da época. Porém, isso pode ser uma vantagem para a gente historicamente e também pode explicar por que ele começou com a mercadoria. Todos nós entramos em relações sociais com a mercadoria, que nem ele diz aqui. Nós compramos, nós vendemos, nós sabemos, né, definir, olhar as mercadorias, né? Ou desejamos, né? Não temos, mas desejamos. Então, de alguma forma, as mercadorias estão no nosso... até mais presentes do que, provavelmente, quem leu na época, né?
Uhum.
Isso fica um pouco mais claro em outros exemplos que ele vai dando. Aquela parte, por exemplo, das formas do valor, o que é o valor, forma dinheiro, pra gente pode até... tá mais claro, né? Fazer esses tipos de trocas, né? E naquela época, quem sabe não. Então, são momentos históricos também têm essa influência nas obras.
Uhum. Tem, acho que essa frase é engraçada, porque você falando agora, eu percebi que eu anotei bastante coisa dela, mas eu não tinha pensado em dar um destaque para esse primeiro parágrafo que você leu pra gente, né? Mas acho que tem duas palavras aqui que são muito importantes. Uma é o elementar, né? Ele fala isso, que a mercadoria é a forma elementar. Então, por isso, esse foco nesse... esse é o primeiro capítulo, né? Acho que ele está justificando isso. O segundo, que é uma coisa que você me chamou a atenção justamente nesse ponto, né? Que era uma das coisas que eu estava em dúvida enquanto eu lia, é essa coisa de ser a riqueza das sociedades, né? E, na verdade, ele fala, não, ela aparece como sendo essa riqueza, né? E ele usa essa questão da aparência, das coisas parecerem, acho que com frequência nesse capítulo, ao longo da exposição, no sentido de dizer que, num primeiro momento, a gente olha para as coisas e, de alguma forma, lê aquilo como aquilo aparece para a gente. E é como se ele estivesse tentando passar essa barreira e entrar num ponto mais fundo do funcionamento da coisa, né? Da estrutura da coisa.
Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Tem até um parênteses assim, que eu acho legal de fazer para até mostrar como a metodologia do Marx, a importância que ela teve, como ela repercutiu, né, em todas as ciências sociais. Tem uma frase famosa que é de um autor da psicologia, né, da psicanálise, né, que é o Lacan. Não tenho nenhuma formação na psicologia, mas é uma frase que ficou muito famosa por causa do método marxista. O Lacan vai falar assim, no seminário 18, olha, quem inventou o conceito, né, quem inventou a categoria sintoma, o inventor do sintoma é Karl Marx. E é uma frase muito poderosa para alguém da psicologia, né, da psicanálise, porque... ele vem da psicanálise freudiana, né? Então, ele não foi Freud quem inventou o sintoma, não foi, sei lá, o pai da medicina, não foi Karl Marx que inventou o sintoma. E o que ele quer dizer com isso é essa relação com a aparência e tem algo por trás, né? Então, vou aqui exagerar algo que não é da minha área, né? Então, posso estar falando alguma bobagem na área da psicanálise. Então, vamos supor que você encontre alguém, sei lá, que tem a síndrome das pernas inquietas, né? Você fica lá sentado, tá aqui ouvindo o podcast, tá aqui falando e tá com a perna que não para. Aquilo é o que aparece, aquilo é o sintoma, né? Vamos supor, aquilo que é o que você tá vendo. E como é que você vai resolver isso? Se você fosse numa análise, ele estaria vendo aquilo, né? A gente consegue ver aquilo. Mas a gente poderia ver uma causa, a gente poderia ver algo por trás. A gente poderia tirar isso que está na aparência e ir lá encontrar, não sei, algum... Aí seria da análise clínica, né? Será que é alguma compulsão? Será que é... Enfim... então tem algo por trás, e o Marx faz isso. A mercadoria aparece como uma riqueza. Tem algo por trás? Tem. Tem trabalho, tem exploração, tem formação do valor. Todas essas questões que não aparecem, não estão à vista, a formação dos preços parece algo trivial, a formação do valor parece algo trivial. Não é, tem algo por trás, tem sempre algo por trás. E o mais interessante da aparência é que ela não é falsa, Então Marx está dizendo, se fosse falsa, a gente jogava fora a aparência da mercadoria e tratava das outras coisas.
Uhum.
Mas o Marx vai deixando claro que a aparência importa. Então vamos supor um outro caso mais grave aqui do que síndrome das pernas inquietas. Alguém aparece transtornado, entra num lugar público com uma faca na mão. Vamos supor que seja um surto psicótico. Isso não é falso, isso não é insignificante. Isso é alguma coisa, né? Isso a gente não joga fora. Por mais que tenha por trás alguma interpretação, algo que a gente possa fazer e tem um fundamento para aquela ação, né? O que seria isso? Então, por isso que o Marx inventou, segundo o próprio psicanalista, né, o Lacan, inventou o sintoma, né? Porque é a forma das ciências revelar o oculto. Essa é uma crítica à economia atual. Uhum. A economia atual não vai para a teoria do valor, então ela não vai analisar o que está por trás, ela fica só na aparência. Hoje a gente tem uma ciência econômica que é a ciência da aparência.
Então a gente está confirmando aqui que o Marx disse que dinheiro e mercadoria são sintomas de uma doença que se chama capitalismo, é isso?
Essas são sempre considerações bem bacanas, assim, né, novamente, assim, por que a gente tá lendo no texto e no original? Se você perguntasse pra alguém assim, você sabe aquele capítulo em que o Marx comenta sobre a composição dos ácidos, a geometria do triângulo e a Bíblia? É o capítulo 1 do Capital, né? Tem todas essas questões mais ou menos ali, né? Ele cita Shakespeare, a gente sabe que ele leu Balzac. Essas questões ficam de fora, né?
Acho que é Aristóteles, ele cita nesse capítulo, se não me
engano. Aristóteles, né? A gente sabe que valor de uso, valor de troca, ele tira do livro da Aristóteles, e ele mesmo faz uma nota de rodapé no Contribuições à Crítica à Economia Política, dizendo, isso aqui é do Aristóteles, valor de uso, valor de troca. Então, todas essas citações estão lá. Se você vai só para comentadores, só para alguém que leu Marx, provavelmente essa não é uma questão, mas a leitura é empolgante, é algo que, por isso que a gente faz, né, sempre grupos de leitura, para você não perder, né, essa riqueza, né, e poder fazer esses paralelos, né. Puxa, o que mais que é um sintoma, né? Será que a gente pode fazer paralelos com o sintoma? Existe uma doença no capitalismo? O capitalismo é uma doença? Como é que a gente se relaciona? Eu acho sim que é algo possível.
Mas aí, Daruma, se o Marx não inventou nem o valor de uso, nem o valor de troca, você diria que a novidade conceitual desse capítulo é a geleia de trabalho?
Essa realmente, em algumas traduções, ela tá como gelatina do trabalho também.
Só melhora.
Ela tem um significado para algumas pessoas, por que é geleia ou gelatina, né? A explicação que eu lembro de ter visto é que ela estava relacionada, por exemplo, ao interior do osso, né? O osso tem um tutano, né? Uma gelatina, uma geleia. Na metáfora que está sendo feita, e o Marx, ele usa esses recursos... como é que eu vou dizer? São recursos da escrita.
De textura,
são...
né? Nesse caso, sim, ele tá tentando te remeter a uma textura específica.
Sim, metáfora e ironia.
Que é como se fosse uma coisa etérea que faz parte daquele objeto concreto, mas que ele é só um conceito, uma nuvem, uma...
Né? Mas se você pegar, por exemplo, isso era comum na economia política antes, né? Por exemplo, alguns, como era o início da economia política, alguns tinham outras profissões. Os médicos usavam muito o exemplo do sangue como circulação da vida, né? E aí falavam, essa é a troca das mercadorias. O Marx mesmo usa essas relações porque alguns economistas franceses, na verdade, eram médicos e usam o tableau économique, que é um referencial para explicar isso, né? O que é essa tabela de economia? Então, é o movimento. E para o Marx, o movimento é tudo, né? Depois a gente vai ver a definição de capital, que é o que o livro trata, né? O que é o capital? É movimento, é valor e movimento, né? Se perguntar o que é valor e movimento. Então, ele acha isso importante. E no exemplo da geleia, com um osso, seria a mesma coisa. Um osso, sem essa geleia, sem esse interior, esse tutano, é só estrutura, mas é morta. Então, ele não se sustenta. E essa geleia sem a estrutura, ela não tem como se manter, ela não tem existência. Então, por exemplo, se a gente falar do trabalho. O trabalho, ele tem uma forma hoje, que é o que era um trabalhador na antiguidade, se a gente fosse falar? Provavelmente um escravo, né? Um estrangeiro, escravizado, provavelmente um escravo. O que era um trabalhador no Brasil em 1500? O que é um trabalhador hoje, né? Também já é diferente de um trabalhador há 50 anos atrás. Então, essas são formas que o trabalho assume. Mas essas formas, formas que são epocais, históricas, elas têm um componente interno, essa geleia, essa vida dela, né? Isso já é diferente. O que seria isso, né? O que, que seria essa geleia do trabalho? A gente tá pulando um pouquinho, mas quando ele fala de trabalho abstrato, é preciso que a gente lembre o que, que é o abstrato do Marx. Porque quando a gente fala abstrato no dia a dia, a gente tá dizendo assim, puta, não entendi isso que você falou aí. Você falou aí, é muito abstrato, né? Não tô captando. Pro Marx, abstrato não tem uma questão de confuso ou algo parecido. Abstrato, abstrair, é retirar tudo que não é essencial. Bom, se eu retiro tudo que não é essencial, o que sobra é a essência da coisa, né? Então, aquilo que explica essa unidade, esse abstrato que ele encontra, é a nossa substância do valor. É a geleia do trabalho.
Eu quero fazer
Mas é um pouco, a gente tá pulando um pouco, assim.
A gente adiantou um pouco. Porque eu quis pegar esse gancho que você citou Aristóteles. Eu lembrei dessa parte que é interessante.
Mas eu quero só fazer uma... Como se chama? Esqueci a palavra. Eu quero fazer uma reclamação. Não era essa palavra que eu tava procurando. Era uma mais bonita, mas não veio. Quero fazer uma reclamação, porque ou eu comi bola e não li essa geleia ou gelatina, ou na minha versão não tem esse termo, o que seria um absurdo, porque eu quero entender absurdo. O que vocês estão falando para ver se tem tutano nesse negócio ou não. Mas, então, assim, a gente já está entrando de cabeça, mas eu queria só passar, acho que uma questão a mais de ordem extra capítulo, né, de fora do capítulo, que é o seguinte, esse capítulo, esquisitamente no livro, ele tem muitos sub-itens e item sub-item tópico interno, que depois os outros capítulos não tem tanto. Deve ser reflexo, eu chuto, do fato dele ter sido escrito como uma coisa à parte anteriormente, então fica uma itemização excessiva. Isso me confundiu bastante no primeiro momento, e até eu, nessas horas, eu preciso ficar, tipo, analisando a estrutura, vendo quais são os itens que estão dentro do outro, né, porque aí tem um A.1, assim, vira uma salada de numerinho, né?
Eu posso dar um palpite?
Pode.
Posso dar um palpite sobre essa itemização aqui que você comentou? Parece que... Ou parece não, né? É claramente um esforço de o Marx tentar esquematizar a questão das quatro formas da mercadoria.
Uhum.
Né? E ele, lá no final, ele já começa a falar de forma 1, 2, 3 e 4. E aí ele itemiza, como você falou, A, B, C e D. Cada um desses sub-itens é uma forma diferente.
E ele se refere aos itens pelo tópico, né? Ah, na forma A, na forma B...
Exato. Na minha tradução ele usa a forma 1, 2, 3 e 4, mas acho que vai de cada tradução. Mas eu sinto que foi uma forma de tentar deixar um pouco mais esquemático essa questão desses conceitos que ele vai delineando, das formas que a gente vai conversar daqui a pouco. E eu já adianto que pra mim não funcionou muito bem. Pra mim, se tivesse uma figurinha, ia ser mais legal, assim. Tipo, forma 1, forma 2, tá, beleza. Aí quando entrou forma 3, forma 4, o negócio começou a ficar num nível de loucura, assim, que ficou difícil. Assim,
já identificamos que talvez haja alguma questão sobre o nome das formas nas traduções, depois a gente vai checando isso conforme chegar lá, mas de qualquer forma, é assim, eu considerei o seguinte, o capítulo tem três partes dentro dele, 1, 2 e 3, na minha versão aqui. Dentro dessas partes, como a gente vai fazer em dois blocos, a princípio vamos tentar ver se dá pra discutir 1 e 2 hoje e a 3 depois, ou, sei lá, mais pra frente, mais pro final da reunião, a gente vai sentindo se é isso mesmo.
O fetiche fica separado pra você?
Como?
Qual que é o último?
Não, o fetiche tá dentro do bloco 3. Só para confirmar, então. Os três blocos que eu tô falando se chamam assim, né? Dentro do capítulo A mercadoria. O item 1 é os dois fatores da mercadoria, valor de uso e valor. O item 2 é o duplo caráter do trabalho materializado na mercadoria. E o item 3 é a forma do valor ou valor de troca, que é quando ele faz todo esse percurso das formas, da forma simples, da forma... aí, total ou extensiva, forma geral, forma dinheiro e o fetiche.
Ah, na minha tem um quarto tópico.
O fetiche tá separado.
O caráter fetichista tá separado.
Eu fiquei com a impressão que quando começa a falar do fetiche, ele é um item à parte mesmo. Seria até destacado desse rolê todo. Eu até cogitei se isso não se separava e tudo mais. Então, por isso que eu também tô um pouco na dúvida. Porque esse processo das formas que a gente falou agora, ele é quase que uma esquematização de tudo que ele falou nas partes 1 e 2, né? Por isso que eu fiquei na dúvida se deveria cortar aí ou não. Mas aí a gente vai vendo. De qualquer maneira, pra mim só fez sentido essa itemização. Acho que eu me senti um pouco como o Belene falou. Eu fiquei um pouco perdido e só consegui fazer sentido quando eu voltei e repassei esses tópicos e verifiquei a hierarquia entre eles. Aí fez sentido porque ele itemizou desse jeito e pode ficar, assim, didático, mas não tá fácil. Acho que tá um pouco excessivo. Avelino, quer falar?
Sim. Eu queria, né, antes que essa observação se afaste muito temporalmente, sublinhar uma coisa que o Daruma falou, que é sobre essa distinção entre aparência e essência, que é um ponto interessante para nós mantermos em mente ao longo da leitura como um todo. É um tema que já foi amplamente aprofundado e estudado à parte pelo pensamento marxista através dos séculos. E tem uma frase do Marx em outro momento do Capital que eu acho muito boa, que é que se a aparência e a essência dos fenômenos coincidisse, a ciência seria desnecessária. Acho essa frase fantástica, assim, serve para a gente observar muita coisa, na real. E a analogia, né, com o sintoma que o Lacan faz, com a gente pensar uma condição psicológica, uma doença física, é também muito oportuna para a gente entender o caráter que essa distinção toma no pensamento do Marx, né? Porque a gente vê, por exemplo, quando ele caracteriza o valor de troca como uma forma de manifestação do valor, né? Então aí pode nos levar a pensar, uma forma de manifestação de alguma coisa é parte da coisa? É parte do fenômeno? Ou uma coisa completamente estranha, simplesmente uma máscara que o fenômeno veste e que a gente simplesmente precisa arrancar fora, né? E na realidade o processo científico que o Marx faz, o processo de estudo mesmo, é mergulhar na aparência para encontrar a partir dali o que é na real a essência, né? Mais ou menos como a ideia de sintoma dá a entender, né? Então acho que a gente ainda vai conseguir ter uma oportunidade de debater isso de uma forma ainda mais rica quando chegar no debate do fetichismo, né? A ideia de fetichismo acho que acrescenta muito essa ideia, qual a relação entre fetiche, aparência e coisas do tipo. Mas eu acho que ainda antes disso e ao longo da leitura como um todo é um elemento para se manter em mente, porque é realmente uma parte integrante do processo inquisitivo aí do Marx.
Legal. Inclusive, eu tinha pensado se no final desse debate, desse capítulo, né, na próxima reunião, quase que o fetiche vira um tópico à parte, né? Então, a gente vai ver. Por isso que eu tenho um pouco de medo também se a discussão se alonga mais do que a gente estava esperando. Mas, agora eu sugiro a gente entrar efetivamente, então, na discussão do capítulo. E passando um pouco parte a parte, né? A gente já leu a entrada dele. E aí eu queria colocar só duas coisas que podem parecer óbvias, mas para mim, pelo menos quando caiu essa ficha há alguns anos atrás, quando eu estava começando a estudar esses assuntos, foi muito engraçado, assim, a questão de que mercadoria está ligada a mercado, né? Assim, parece muito óbvio, mas tem todo um processo histórico aí, né? Do fato de uma mercadoria ser algo que você troca por outras coisas e que mercadoria não é um sinônimo direto de um produto. Né? Hoje em dia, acho que por a gente estar plenamente mergulhado no capitalismo, a gente toma quase como sinônimos um produto e uma mercadoria. Produto é algo que foi produzido, mercadoria é algo que é trocado no mercado. E isso se opõe a uma outra forma que a gente praticamente não tem mais de produção, que é produção para subsistência, né? Que você produz para consumo próprio ou para consumo até de outros, mas sem viés de troca. E aí até no final desse item 1, o Engels acrescenta entre aquelas coisas que ele trabalhou durante as versões, já depois que o Marx tinha morrido, ele tem alguns acréscimos, pelo menos na minha versão, tem um colchetes ali do Engels falando que frequentemente confundiam e diziam que o Marx misturava essas questões, dizendo assim, se você produz, mas você não é você mesmo que consome, então é mercadoria. Não é tão simples assim, né? Vira mercadoria a partir do momento que você fez uma troca por uma outra coisa com outra pessoa. E a subsistência é, sabe, para consumo seu, da sua família, ou até assim. E ele coloca um exemplo dos impostos medievais que o cara produzia para pagar um imposto, e aquilo não é uma mercadoria, mas também não é exatamente um consumo próprio, né? Seria um meio do caminho. Então, acho que uma pincelada de processo histórico que tá de vez em quando no capítulo e que lá no final volta também, já na parte do fetiche que a gente tá falando, mas, como a gente disse, ele quase não tem exemplos históricos nesse capítulo, né? Dito isso, o cerne desse primeiro item é a questão do valor de uso. E aí tem uma tentativa que eu fiz de esquematizar isso, que é o seguinte, né? Sempre houve a oposição valor de uso, valor de troca. E ele faz essa oposição logo no começo do capítulo, mas o próprio título, né, desse item é valor de uso e valor. E alguma hora ele fala isso, que essa oposição valor de uso, valor de troca não é exatamente precisa, e aí tem uma questão de usar só a palavra valor de vez em quando. Essa é uma questão que eu estou um pouco em dúvida e eu queria pedir uma ajuda para vocês. Que foi, Belene?
Isso é excelente. Ele fala isso aqui no início do primeiro capítulo, aí no item 3, eu acho. Chega e fala assim: não lembra aquele negócio que eu falei lá atrás? Então, pra ser honesto, pra ser exato, tá errado aquilo que eu falei
pois
lá
é.
Atrás.
Se na última reunião estranho, vocês não, né, tivessem falado, vai lendo que ele vai explicando lá na frente, acho que eu teria ficado muito agoniado. Porque a hora que ele solta essa, eu falei: pô, mano, mas eu tô 10 páginas entendendo o que você tá falando, agora você fala que eu não entendi nada, sabe? Assim, tem umas horas que você fica meio... Você pega
meio puto, né?
É. Fala, pô, dá um tempo, né? Seja mais didático comigo, pô, pega leve.
Me ajuda, né? Já tá.
De qualquer
tá
forma, sim. Eu acho que a impressão que eu fiquei é que ele faz assim, que é uma coisa que se faz muito, acho que como um método de exposição e até método de ensino. Que é, primeiro você aprende uma versão um pouco mais exagerada da oposição, um pouco mais caricaturizada, para depois acrescentar as nuances. Sabe, quando você aprende que, sei lá, que a princesa Isabel foi lá e libertou os escravos, nossa, que boazinha. Depois você vai ver, bom, ela não era tão boazinha assim, veja bem. Dentro daquele contexto, ela e o pessoal dela até que eram um pouco mais progressistas do que a galera da época.
A média.
É, agora, não quer dizer que ela foi uma heroína dos escravos, entendeu? Só que não dá pra você falar isso pra uma criança de 7 anos de idade que acabou de começar a escola. Então você ensina a oposição. Ó, tinha escravo, tinha quem defendia, quem não defendia. Pronto, sabe assim? Parece um pouco isso, assim. E aí valor de uso e valor de troca fica mais fácil, né? Porque os dois estão qualificados entre si.
Entendi.
O valor de uso, acho que é um pouco mais fácil de entender, ainda que tenha umas sutilezas que eu queria conversar com vocês também. Seria assim, né? O que você usa de fato daquele produto? Seria a realização dele na vida real, sei lá, material, né? Então, um casaco, você usa ele para se cobrir do frio e se vestir e tudo mais. Na comida você come e assim vai, né? Você realiza esse valor quando você utiliza. Essa seria a finalidade de um produto, e qualquer produto que você tenha executado ali, você com o seu trabalho, você executou pensando nesse valor de uso, seria assim, desde, sei lá, desde que o ser humano é ser humano, ele molda os materiais da natureza para sua utilização. Então, o valor de uso, a princípio, ele sempre existe nas coisas que são feitas pelo ser humano.
O valor de uso, ele é consolidado, de fato, quando você consome.
É, né? E ele usa até a utilização ou material. Consumo, né? Ele usa essas duas palavras de vez em quando, não sei se existe alguma diferença. Porque hoje a gente entende o consumo um pouco como uma compra da mercadoria, né? Usa-se muito essa coisa do consumidor, mas consumir no sentido de, sei lá, consumir uma comida, né?
Sim, consumir / usar, né? Você fazer o uso de fato.
E aí eu gosto de uma frase aqui que eu separei, que ele cita logo no começo do capítulo, e que ele atribui a um cara lá que é um economista liberal, que ele fala assim, que o valor de uso, ele satisfaz as necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. Eu acho engraçado essa figura que ele usa, que deve ter pegado emprestado desse outro cara, porque do estômago é isso, né? A pessoa tem fome, então é uma necessidade natural, e você precisa saciar ela. Mas esse da fantasia eu gosto, porque ele dá uma pincelada de que tem um pouco além do que a questão pura da sobrevivência biológica e tudo mais. e que é uma coisa que acho que ele não retoma muito e aí fica com um viés muito mais prático no geral, né, quando ele tá tratando disso, mas eu gosto desse ter um algo além, no uso no sentido de que não é que você precisa daquilo para sobreviver, mas às vezes você cumpre outras necessidades para além, e isso acho que explica muita coisa que acontece depois já da morte do Marx ao longo do século XX, sabe? Consumo de luxo, consumo de status, uma questão de provação social, toda a questão do marketing que acho que ele nem imaginava que ia existir e que estão nesse âmbito das necessidades da fantasia, sabe? E acho que ele nem estava colocando isso, mas ele dá uma pincelada de que tem coisa aí, assim. Eu gosto dessa abertura de frente para debates outros que a gente venha a travar, assim. Daruma?
Eu fico maluco com essa frase, cara, porque eu acho que é bem isso. Até porque na argumentação do Marx ele começa assim: a mercadoria é um duplo, é o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso, não tem muito segredo, né? Então eu vou falar do valor de troca. Aí ele fala um pouco do valor de troca, só que ele volta pro valor de uso. E aí ele fala assim: sabe o quê? O valor de uso é o veículo, né? O suporte material do valor. Aí a coisa mudou, porque se para realizar a produção de mercadorias e realizar a troca, e na troca obter uma diferença, enfim, que são as questões posteriores, né? Por que que o capital produz? Eu acho, assim, a gente pode estar exagerando, tentando ler o que não está ali, né? Às vezes o que está escrito é mais simples do que isso, né? Mas eu acho que se a gente pode ver um pouquinho uma crítica... tem uma crítica, né? Tem uma crítica à produção de mercadoria. Porque ele fala, olha, quando ele fala que o valor de uso sempre esteve aí, o que ele quer dizer é que todas as sociedades souberam satisfazer suas necessidades. Elas sobreviveram por milhares de anos, né? E agora a gente, né? Ou agora não, né? Mas em algum momento histórico, esse valor de uso passa a ser uma mercadoria, porque agora ele também tem um valor de troca, né? Tem um valor de troca. E aí ele até faz uma questão assim, numa sociedade de homens livres, né? Será que a gente poderia, né, pensar nos valores de uso apenas? A gente poderia montar uma sociedade que satisfizesse as necessidades e não a necessidade de valorização do capital? A gente poderia ter uma sociedade que, ao invés de, sei lá, especulação imobiliária, a gente tivesse a produção de casas, né? São coisas diferentes. Mas então, por que que o capitalismo produz casas? Para a valorização do valor, né? Para ampliar a base do valor. Não para satisfazer necessidade das pessoas. Então, vai ser uma crítica muito comum dos pensadores ali nessa época do Marx, os socialistas, mas às vezes nem só ele, de falar assim: olha, no final das contas, o capitalismo não é o modo de produção que satisfaz as necessidades humanas. A gente poderia ter essa sociedade, mas ela não está no capitalismo. Porque o capitalismo, ele vai fazer exatamente isso. Como ele precisa da base material para carregar o valor, ele produz. Então, mais para frente, ele vai falar assim: olha, o produtor de aço não se importa com a produção de aço, né? Ele vai dar vários exemplos, assim. Ele se importa com a produção do valor. Então, todo o resto não é importante, né?
Não sei nem se, quer dizer, eu tô fazendo uma especulação, não sei nem se eu diria não é importante, mas fica subjugado, né? Fica em segundo plano. Em primeiro plano tá a questão da valorização mesmo, do capital, né? Do acúmulo. Sim.
Mas o capital, ele acaba, que nem você falou, né? Bom, além das necessidades do estômago, da fantasia. Puxa, se para que algo seja mercadoria, ela tenha que ter valor de uso e valor de troca, esse é um requisito, né? A mercadoria é um duplo. E o valor de uso pode ser também uma necessidade da fantasia. O que o capitalismo tem produzido, né? Será que ele tem vendido mercadorias que satisfazem mais a fantasia do que propriamente... Então ele precisa criar, ele precisa desenvolver também, né, esse valor de uso à fantasia, né? E é o que a gente mais vê, né? Se a gente quiser fazer uma crítica hoje, é isso que você falou, né? Consumo de luxo.
Você inventa o marketing.
Você inventa uma necessidade que é da fantasia.
Outro termo que ele usa bastante associado ao valor de uso, e aí eu vou fazer outra oposição que acho que é mais de caráter didático também, para um primeiro momento, para mim serviu para estabelecer essa oposição que depois ele até relativiza, que é: o valor de uso está relacionado à qualidade, né? Ele fala qualidade no sentido de você não pode pegar uma coisa que é de comer e usar para vestir e vice-versa. São coisas de qualidade diferentes, com trabalhos de qualidade diferentes para realizar essas coisas. Enquanto o valor de troca está no âmbito da quantidade, então eles são comparáveis e toda a questão numérica. É uma posição, acho que até bem bestinha, mas que eu acho que, para mim, ajudou um pouco a colocar essa oposição no primeiro momento. Quer falar, Alexandre?
Achei bem interessante, não achei besta não, porque isso parte da avaliação dialética do Marx, né? Tanto o valor de troca em comparação ao valor de uso. E o valor em si, né, que é um conceito mais abstrato. E o tipo, interessante é que todos eles são dependentes e relacionados entre si. Ele não é parte, nenhum deles é parte do produto, todos eles são o todo. E o, como você falou, né, o valor de troca, ele vai ser dependente de vários motivos, seja da lei da oferta e da procura, do tanto do trabalho que foi necessário para a confecção desse produto, dessa mercadoria, né, no caso, o desejo das pessoas em conseguir aquilo. Eu li uma comparação que bem interessante, que foi pensando numa casa. Por exemplo, se você faz uma cozinha, isso vai aumentar o valor de troca. Mas se você faz uma área de um hobby específico seu, isso não aumenta o valor de troca. Então não é tão objetivo assim, mas a gente tem formas de quantificar isso, mas que são formas muito voláteis, né? Diferente, talvez, acho que do valor de uso, que seja um pouco mais fixo. Mas todos são conceitos abstratos, né? Não são conceitos que a gente consegue mensurar com certa clareza.
Uhum. E na verdade, todo, acho que todo o processo que ele passa nesse capítulo é essa questão do valor de troca, né? Como que você compara as coisas, por isso que é o quantitativo, né? Como é que você compara uma mercadoria com outra, quanto de uma equivale a quanto de outra. Então essa oposição qualidade e quantidade entra um pouco nesse viés, e a gente vai ficar, acho que, bastante tempo falando desses numerinhos que ele vai passar metade do capítulo tratando. Avelino?
Então, é isso, exatamente aí que você falou que tá o negócio, né? Porque quando a gente percebe que a natureza das sociedades mercantis, ela se fundamenta em processos de troca, surge essa pulga atrás da orelha, né? O que fundamenta essa troca? Se eu consigo, sei lá, pegar uma resma de papel, ou, sei lá, uma pilha de milhares de resmas de papel e trocar por uma bicicleta, então algo em comum na essência das resmas de papel e das bicicletas existe, né? E o que que é essa coisa é mais ou menos o sentido que a reflexão do Marx vai prosseguir.
Uhum. Porque o que ele está dizendo aqui pra gente é que, desde sempre, ou como dizia o poeta, né, desde os tempos mais primórdios, o valor de uso está aí. E o valor de troca, ele surge depois de um tempo, num processo bem gradual, que é mais ou menos o que ele vai tratar lá da metade pra frente do capítulo, né? Que vai se criando formas de comparar e de trocar. Então, um cara produz uma coisa, quer trocar com outro, fala, te dou tanto desse, tanto daquele. Mas como é que você compara qualidades diferentes, né? É um pouco essa a problemática do valor de uso, do valor de troca.
Exato. O papel serve para você desenhar em cima, serve para você escrever. A bicicleta serve para você se locomover. Elas não têm absolutamente nada a ver no nível da sua funcionalidade, no nível do seu valor de uso,
né?
Da sua qualidade, é. Mas ainda assim existe algo mais abstrato, algo mais essencial, eles dois, que possibilita essas trocas, né? E no momento das trocas, a funcionalidade delas é completamente irrelevante, inclusive. Né? Ela é extraída, ela é estranha a esse processo.
Qualitativo fica de lado e aí fica só o quantitativo do que é a essência, né? E como que você vai mensurar quantitativamente essa essência para estabelecer quanto de um equivale a quanto do outro, né? A equivalência entre eles vai ser puramente quantitativo em relação à essência, que no caso é o trabalho, né?
Uhum.
E aí eu acho que também isso é uma coisa que à medida que as sociedades humanas foram avançando no tempo, né, se tornando mais desenvolvidas, é questionável, né, sei lá qual parâmetro que você vai usar para dizer que é desenvolvido ou não, mas na verdade eu acho que a troca em si me parece uma coisa que em sociedades já bem, bem no passado, bem primitivas, acho que já era, já devia ser, sei lá, desde que o Homo sapiens abandonou o nomadismo e adotou o sedentarismo. Eu acho que por ali, acho que já deve ter começado algum tipo de troca, de alguma forma, de produtos mais basais, assim, de produção própria da, né, da época, do período histórico. Mas essas trocas, elas vão se, acho que vão se tornando mais complexas, né, sofisticadas, acho que com o passar das eras aí.
Uhum. Avelino?
É, eu acho que se a gente quiser analisar essa a trinca, né, valor de uso, valor de troca e valor, seria mais ou menos assim, né, como eu vejo, pelo menos. O valor é o tempo de trabalho socialmente necessário que está materializado na mercadoria. O valor de troca é a expressão desse valor, porque aí a gente pode realmente fazer essa equiparação, né? Um carro igual a 32 mil canetas. Então, o valor de troca é a expressão do valor. Por que que a gente consegue comparar 32 mil canetas com um carro? Porque elas têm valor, né? Então, é uma expressão, valor de troca é uma expressão do valor. E o valor de uso é referente à satisfação, né? A gente já leu a passagem. Lembrando, claro, que essa é uma definição no termo social, então não tornar isso individual ou subjetivo demais, né? Por exemplo, eu não uso óculos, não é útil para mim. Não é disso que a gente está falando, né? Não é uma utilidade definida ali no meu quintal, né? A gente está falando dessa questão social. Inclusive, o Marx vai deixando claro, eu acho que dá o exemplo do magnetismo, né? Ele vai falar assim, tanto a gente pode analisar isso, como as próprias sociedades foram descobrindo a utilidade das coisas, né? Então, se num momento o magnetismo lá não tinha uma utilidade na produção, depois você pode fazer várias coisas com isso, não sei, um chip, sei lá o que usar, um ímã, né? Mas então, a trinca tá aí, né? Precisa ser útil e precisa, para ser valor, tem que ter valor de uso, valor de troca. E elas estão em relação, só que isso a gente precisa analisar agora para depois entender como as coisas são trocadas. Elas não são trocadas porque elas têm propriedades físicas iguais, inclusive porque você não trocaria algo que você já tem por algo igual, mas tem algo igual nelas. E aí é essa substância, né, que é o trabalho.
Uhum.
Não, e um elemento correlato a isso, que eu acho que é bom a gente tirar da frente já agora, né? Valor não é preço nem vice-versa. Como todos nós estamos lendo atentamente o texto, claro que a gente não vai cair nesse equívoco, mas é um instrumento comum dos pretensos refutadores de Marx, né? Porque Marx falou que o preço das coisas é o trabalho socialmente necessário. Não, Marx falou que isso é uma forma de aferir o valor, mas o que é o preço, né? Para tirar isso da frente, dá para dizer, o preço é o valor de troca de uma mercadoria quando um dos elementos da troca é o dinheiro. Mas a gente vê que, ao menos nessa primeira porção aí, ele está trabalhando com o momento simples da troca, né? Mercadoria por outra mercadoria ainda não surgiu na reflexão o dinheiro enquanto equivalente universal. E isso é simplesmente uma escolha didática, eu diria, né? É uma maneira da gente ir percebendo os passos do desenvolvimento da coisa até realmente conseguimos alcançar a forma mais próxima, né, da expressão concreta, mais contemporânea desses processos de troca.
Que isso daí, mini spoiler, vai ser quase que o fechamento do capítulo, né? Ele fecha, acho que, com dois pontos principais. Esse equivalente universal sendo dinheiro e o tal do fetichismo, que acho que a gente vai chegar nesses dois pontos, assim. Uma questão que me pareceu bastante importante, a gente até falou um pouquinho disso na semana passada, e que eu não sei se ficou tão claro para mim, então vou levantar e vocês me ajudem aí, que é a questão do quantidade de trabalho, né? Que ele tá dizendo que o valor de troca tem a ver com a quantidade de trabalho, e aí se eu entendi é o seguinte, ele se apropria de uma teoria que é muito do Ricardo, né? Ele cita bastante o Adam Smith e o David Ricardo como os dois grandes teóricos da economia política, como a gente já falou na semana passada. Ele cita várias outras pessoas naquelas notas de rodapé gigantescas. E o Ricardo dizia, né, da questão do trabalho gerar esse valor, né? Através do trabalho você transforma as matérias da natureza e é isso que confere o valor para as coisas, né, que torna aquela matéria útil, mas que talvez a principal diferença que o Marx acrescenta nessa ideia é de que não está se tratando de trabalhos individuais, né? Foi uma coisa que acho que o Daruma falou na última reunião. Não se trata de trabalhos individuais, porque aí cada pessoa tem uma produtividade diferente, uma habilidade diferente, e o tempo gasto naquilo seria diferente, mas num trabalho social, né? No trabalho de toda a sociedade, como se fosse uma grande média, porque aí entre um trabalhar mais, outro menos, todo mundo trabalha numa certa quantidade, e esse volume de trabalho socialmente acumulado, e aí tem três palavras aqui que acho que ele vai usando ao longo do capítulo para dizer mais ou menos a mesma coisa, né? Ou um trabalho acumulado, ou um trabalho armazenado, ou um trabalho cristalizado naquela matéria, naquele objeto, ele é o seu valor de troca, que é o custo de, sei lá, de toda a sociedade produzir aquilo. Essa é a base comum de comparação que permite comparar diferentes produtos. E aí, esse valor vai mudar, né? Esse custo social vai mudar se mudar as condições de produtividade de toda a sociedade, do tipo começar a inventar máquinas novas, por exemplo, máquinas mecânicas, máquinas a vapor, máquinas elétricas, que mudam a condição de produtividade de, assim, de maneira generalizada. Então, passa-se a produzir aquele objeto, né, aquele valor de uso, de uma maneira muito menos custosa socialmente, né? Daruma?
Eu queria comentar, porque eu realmente já tinha feito esse comentário do Ricardo, e depois eu meio que me arrependi, porque eu já falo de uma maneira meio confusa. E aí, esse é um assunto que dominou muito, né, a teoria econômica. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais desse debate, vocês podem procurar qualquer livro que seja a História do Pensamento Econômico. Um bom livro vai trazer esse debate.
O famoso HPE.
Sobre HPE, os famosos livros de HPE, sobre o que o Smith, Ricardo e Marx falavam sobre a teoria do valor. E da forma que eu coloquei, não sei se ficou claro, então por isso que eu fiquei meio assim de trazer de novo, mas eu vou tentar dar um ajuste no que eu trouxe.
Deixa, né? Eu só fazer uma observação antes, então. Eu aceito o seu ajuste, mas ao mesmo tempo assim, eu individualmente não estou tão preocupado em pirar nisso, porque eu estou sentindo que se for só valor, me parece que é um grande de um tema, né? Eu estou com um livro aqui que meu amigo emprestou que chama Teoria do Valor. Ele falou que eu deveria ler como apoio, mas eu não consegui nem abrir ele ainda, o Isaac Rubin.
Nossa, então, exatamente. O Isaac Rubin é, eu acho que é um grande referencial. Existe um outro livro de HPE, também tentando lembrar o nome agora, não me vem, que Isaac Rubin e... como é que era o nome do... Cláudio Napoleone. São livros que vão tratar dessas questões do que é o valor, a teoria do valor. Só para não entrar, né, no termo, para ficar muito acadêmico, enfim, um milhão de teorias que não são consensuais, é que o Smith traz realmente a teoria do valor porque ele tinha feito aquela viagem para a França. Então ele vai ver, olha, como é que eu explico a Inglaterra ser a potência econômica se ela não tem essa produção agrícola, por exemplo, super desenvolvida, ou enfim, o que, que ela tem? Ela tem indústria, ela tem divisão do trabalho.
Que é a relação então, com os fisiocratas que se tinha falado, que tinha na França, né?
Exatamente. Então, ué, o que explica a opulência que ele fala, a opulência das nações? A divisão do trabalho. Então, quanto maior for a capacidade de uma nação organizar a sua força de trabalho, maior será, né, a sua produção, opulência. Algo muito parecido, assim, depois vai se desenvolver em outros conceitos que a gente tem hoje como habituais, como o PIB, né? É um pouco isso. Uhum. Não que o PIB meça a teoria do valor ou qualquer coisa parecida, mas eu estou querendo dizer que é um conceito que vai revolucionar a teoria econômica, né? A produção mediante o trabalho sobre a mercadoria. Mas o Ricardo tinha uma outra preocupação. O Ricardo queria realmente saber como é que do valor a gente passa ao preço. E essa não é exatamente o que o Smith queria. Só que ele diz, o Smith errou porque não viu isso. Justiça ao Smith, esse não era o objetivo dele. Só que quando ele faz isso, ele não consegue achar o que o Marx achou, que é o tempo de trabalho socialmente necessário. Como você falou, seria um tempo médio do trabalho abstrato. Ele não consegue justificar isso que o Marx está fazendo no primeiro capítulo. Então, ele dá uma volta. Por isso que é tão importante o tempo de trabalho socialmente necessário. Porque o Ricardo precisa dar uma volta e ele vai tentar justificar as trocas e a formação dos preços e a lei da taxa de lucro mediante a produtividade do setor agrícola. Parece que ele dá dois passos para frente e um para trás. Ele vai dizer assim, que era o que a Inglaterra estava sofrendo. Olha, os preços agrícolas vão subir porque as terras agricultáveis precisam expandir e agora a gente vai para terras cada vez menos produtivas e isso vai gerar uma queda na taxa de lucro. Uhum. Então, a teoria da queda da taxa de lucro do Ricardo é baseada na produtividade da terra. O Marx
vai criticar isso. Isso vai estar no livro 3 do Capital, também na formação dos preços, do preço de produção. Por isso que foi interessante já falar, valor não é preço, né? Ele vai tentar explicar isso só, ele vai trabalhar melhor isso no livro 3, mas ele vai falar o seguinte: não, a queda, a lei tendencial da queda da taxa de lucro, que é o grande teoria do livro 3, diz o seguinte: vai se dar pelo aumento da produtividade. E ele vai tentar mostrar isso numa coisa que a gente vai ver no livro 1, que é a composição orgânica do capital. Então, é muito, assim, eu acabei citando de uma maneira um pouco irresponsável, porque gera uma complexidade que não é pro momento, né? A gente pode ir aos poucos, vai trabalhar melhor. Mas a ideia é que o Ricardo entendeu que trabalho era importante, mas não conseguiu resolver. Ele não resolveu. Ele disse assim: não, então é a produtividade lá, né? Ele volta para a questão da produtividade dos fatores técnicos. E o Marx diz: não, você perdeu que o tempo de trabalho socialmente necessário é a substância do valor, se a gente encarar ele como abstrato. Então, o tempo e médio, né? E aí esse é o tempo de trabalho socialmente necessário.
Então eu quero fazer o meia-culpa aqui, porque além de ter sido devidamente apontado como pedindo spoiler na última reunião, ainda provoquei o Daruma a fazer uma exposição irresponsável por pegar no pulo.
Não, às vezes sai assim, mas depois eu fico pensando, putz, será que era um momento? Acho que não, né? A gente pode esperar, mas vai aparecer, gente, não precisa, é algo que vai estar nos livros, né? A gente não precisa ficar muito
assim. Devagar a gente chega lá. Quer falar, Benini?
Não, tava só interagindo aqui, já apontando o absurdo que você fez com o Daruma. Achei terrível.
Tem uma anotação que eu fiz aqui bem aleatória, não sei se eu consigo entender, mas ele dá um exemplo de questões de tempos de trabalho gastos que não se pagam, e ele fala da mineração, e ele fala de ouro e diamante, que é uma coisa que teria um alto custo de trabalho para se conseguir. E aí eu achei curioso, porque o ouro vira, né, um dos primeiros dinheiros da história, e porque ele fala aqui dos diamantes do Brasil, que provavelmente se extraía na época. Eu não sabia que o Brasil tinha essa expressividade nesse ramo. Eu não sei vocês, nas minhas anotações, a gente já tá caminhando pro fim desse item 1, mas acho que a gente ficou bastante tempo nele também. Mas que depois de expor toda essa relação, né, valor de uso, valor de troca, e eu achei curioso que o Daruma falou uma trinca, né, entre valor de uso, valor de troca e valor. E a dúvida que eu estava colocando, que eu não sei se eu entendi ainda, é porque ele começa a opor valor de uso a valor, como se valor equivalesse a valor de troca. Mas, pelo visto, não é uma equivalência direta, tem algum pulo do gato aí que, para mim, ainda não está claro. Quer falar, Avelino?
É o que se confuso mesmo.
Pera. É porque ele é, né, o Marx às vezes trata como iguais, como idênticos, mas, assim, valor, a rigor, é... Algo tem, ele vai falar lá no final, né? Algo só tem valor se ele for um valor de uso e tiver valor de troca, né? Eu acho que é uma das frases lá do final. Então, não é a mesma coisa nesse sentido, né? É que a gente tá acostumado a falar assim, qual que é o valor, né, dessa mercadoria? Só que por trás desse valor, lembrando que a mercadoria é um duplo, ela é um valor de uso e um valor de troca. Então, a gente sabe que a mercadoria tem um valor. Só que se a gente quiser comparar uma mercadoria com a outra, primeiro, essa expressão do valor... Lembra que ele vai fazendo aquelas... Equalizando, né? Um casaco, 10 braçadas de linha.
Então, lembro muito bem. Tô até com um pouco de
trauma nessa longa, parte. Né? Quando ele faz essa relação, ele tá mostrando a expressão do valor. Ou seja, o valor de troca é uma expressão dos valores. Cada mercadoria tem um valor. Você expressa isso numa equação de igualdade. Só que você expressa ela, que é o valor de troca, usando valores de uso. Então, os valores de uso vão ser a representação da expressão do valor, que é o valor de troca. Então, é confuso do jeito que eu estou falando, mas se você pegar aquele esquema que eu colei lá no grupo, né, o esquema é assim: mercadoria é um duplo. Então, você pensa na mercadoria e expande esse argumento. A mercadoria é um duplo. Isso você precisa sempre lembrar. Ah, é um duplo. Valor de uso, valor de troca. Valor de uso é essas características que a gente já citou, né? Ela é útil. E o valor de troca é essa equação, essa igualdade. Esse duplo se resolve. Então, essa resolução... Não precisa exagerar assim tanto a questão tão dialética, mas é, né, é uma síntese, assim, né, não, não vou exagerar tanto, mas é uma síntese superior ali mostrando que, olha, no valor de, no valor de uso e no valor de troca, a gente resolve isso no valor. O valor meio que resolve essas duas coisas. Então, quando a gente diz que a gente poderia passar rapidamente, a mercadoria tem um valor, mas no Marx abriu, a mercadoria tem um valor de uso, um valor de troca que se resolve no valor. Não sei se é assim, nesse esquema fica mais fácil.
Acho que sim.
Ou não, ficou mais confuso.
Sim, Belene?
É, a gente chegou a comentar sobre a importância da... Antes de fechar nesse item 1, a gente chegou a comentar sobre...
quase que transitando naturalmente para o item 2, né? A transição é bem
transitando naturalmente para o item 2.
Mas pode falar.
Certo. É porque agora eu não me recordo se isso vai estar no 1 ou no 2. Me parece que ainda é o 1. É no finalzinho do 1. Que é a importância... Quando ele ressalta a importância da tecnologia para... para mensurar valor de troca e produção de valor de uso e mensuração do valor de troca. A gente já comentou sobre isso? Eu não consigo me lembrar. Acho que não, né?
Eu acho que eu falei bem rápido, mas diga aí o que você tem a respeito.
Pois é, ele fala uma coisa que eu acho que é bastante instigante e até muito aplicável na contemporaneidade, que é quando você falou do valor social, né? O custo social do trabalho para se produzir um determinado valor de uso, isso tem interferência direta da tecnologia disponível à sociedade naquele momento da história, certo?
Uhum.
Então, eu vou fazer um negócio aqui que faz tempo que eu não faço, que é cotar. Olha que bonito. Após a introdução do tear a vapor na Inglaterra, por exemplo, passou a ser possível transformar uma dada quantidade de fio em tecido empregando cerca da metade do tempo do trabalho de antes. Significa que, à medida que a tecnologia avança, a percepção social do mercado sobre o tempo necessário para a geração daquele determinado valor de uso muda, né? Então, se você não possui um tear, agora você está dentro da água. Está fudido. Porque agora todo mundo consegue produzir aquela bodega na metade do preço.
É, a média social não mais muda, né?
A média social muda. Se você não acompanhou a tecnologia, você tá ferrado, porque você vai precisar gastar mais tempo para produzir a mesma coisa, que vai ser vendido no valor, só que vai continuar. Vai ser vendido num valor diferente, provavelmente, né? O valor de troca dele dentro, no caso aqui, né, o valor de troca pelo dinheiro, o preço, vai mudar e você vai sair em desvantagem. Eu acho que eu tô aplicando os conceitos certos, né, gente? Se eu não tiver aí, vocês me falam, né? Valor de troca, preço.
Eu acho que.
Tô tentando me manter na.
É isso, a explicação teórica disso que você está colocando, né? Essa alteração é o capítulo 10. E a explicação, vou chamar aqui de histórica, disso é o capítulo 13. Então, o Marx realmente vai falar das forças produtivas, essa alteração realmente vai ter um impacto na forma que a gente produz e no valor das mercadorias.
Certo. E é importante, eu acho que é legal extrapolar isso dentro da contemporaneidade, porque eu acho que isso serve bastante para a gente pensar como que funciona dentro do mercado global a questão do não só você estar em maus lençóis se você não possui a tecnologia mais avançada da sua época, ou a tecnologia média da sua época, mas também, se você possui uma tecnologia muito mais avançada que a média, você, obviamente, vai extrair vantagem daquilo, né? Porque, como todas as outras coisas, conhecimento e tecnologia, ele é mais valioso, ele é raro, se tem menos gente que possui aquilo, certo? Então, se o seu país desenvolveu uma técnica extremamente eficiente de extração de algum minério ou de purificação de alguma outra substância ou qualquer coisa que o valha, e você tem um monopólio daquela tecnologia, você imediatamente possui uma vantagem dentro de uma competição, de um mercado global. Então, isso explica muito do porquê que tecnologias são tão valiosas dentro da nossa sociedade, porquê que países têm tantas formas de ser protecionistas com determinadas tecnologias, e você tem a questão das patentes. Então, dentro uns dois ou três parágrafos que Marx lança sobre a questão da tecnologia, sua interferência no valor atribuído a uma mercadoria, como que você consegue extrapolar para diversas coisas. Eu sei que eu saí numa tangente aqui, que eu vou fazer ela ser curta, porque ela está acabando agora, mas eu acho interessante fazer a leitura e tentar extrair desses conceitos exemplos práticos e tentar revirar um pouco também para tentar ir na contramão, às vezes, do que ele está falando, usar o que ele está falando para aplicar em coisas que são cotidianas nossas e tentar enxergar por diversos ângulos, assim, acho que é um bom exercício.
Quer falar, Belino?
Não, eu gostei da forma como o Belini trouxe, exemplificou o fenômeno, a teoria, e eu acho que é esse tipo de reflexão que faz a gente perceber que, sobretudo nessa fase do pensamento do Marx, a crítica do capitalismo está muito, mas muito longe de ser uma questão, o burguês é malvado e o proletário é bonzinho. Não que para o Marx tenha sido isso, mas a questão é que é radicalmente oposto a qualquer crítica moral ou romântica do sistema capitalista, né?
Uhum.
Essa descoberta das leis tendenciais, da forma como o capitalismo condiciona o comportamento dos indivíduos e das sociedades, é a raiz da crítica marxista, né? Da crítica científica do modo de produção capitalista. O burguês age como age porque ele é condicionado por tendências sociais a agir dessa maneira. E, de certa forma, também os proletários. Então, não querendo também eliminar completamente a agência humana das relações sociais, mas pensando num quadro assim mega amplo, como Marx pensa em grande parte das vezes, é o condicionamento das ações por meio dessas leis tendenciais que vai nos trazer os insights mais poderosos, né, para a compreensão da sociedade.
Uhum. Até quando você fala essa questão de ter uma visão talvez mais... eu perdi agora qual foi a palavra que você usou, mas no sentido, né, de ou ser muito um julgamento moral, ou até de ter um olhar mais objetivo, mais frio da estrutura, do funcionamento, dá para sentir uma diferença de tom muito grande entre o que está aqui, por exemplo, e o que está no manifesto, né? Que o manifesto tem um pouco esse viés um pouco mais taxativo, aqueles são os caras maus, a gente tem que combater eles, né? Ele é mais personalizado do que o que a gente está vendo aqui, que é até um pouco duro de ler, às vezes, né? Tem uma certa frieza esse capítulo comparado com outras coisas que a gente leu já.
Sim. E quando você pega o manifesto, a diferença é por dois motivos, né? O primeiro que o manifesto era um texto de agitação política e o segundo é que era um texto de um Marx que ainda não tinha nem conhecimento do próprio conceito de capital, né? O estudo do Marx da economia política ainda estava engatinhando naquela época, né? A ideia de mais-valia, o entendimento mais científico mesmo do processo de exploração ainda não era parte do ideário do Marx.
Eu ia puxar uma tangente do Belliani, que já puxou uma tangente, mas eu vou me segurar aqui, fica para outro dia, outro momento, sobre a questão
vem,
da...
cara, vem pra tangente. Oi? Tangente, cara. Vem pra tangente.
A questão da tecnologia que você tá falando, porque talvez aqui, não sei dizer, mas talvez no Capital esteja com grande enfoque na tecnologia, mas eu acho que não é só a tecnologia que tem esse papel que você falou, assim, eu diria o conhecimento como um todo, que pode ser englobado com a tecnologia, mas até questões institucionais, legislação. Acho que tem muitas outras coisas que entram com esse mesmo papel de potencial criador de monopólios e frentes de maior extração de mais-valia e tudo mais. Assim, acho que isso são debates que os marxistas depois, no Marx, vão desenvolver bastante. Mas aí, não sei, como também é um assunto da qual eu também não tenho muita profundidade, mas são debates que eu vejo as pessoas falando, alguma outra hora a gente volta nisso. Mas acho importante esse caráter de abrir um possível monopólio por você ser o cara que sai na frente dos outros, né? Você ter uma vantagem sobre os outros é uma coisa que se busca constantemente, né, na disputa capitalista.
Só se for o caso, o Marx vai tratar um pouco melhor isso no que ele chama de mais-valia extraordinária. Aí a gente pode voltar para isso.
Qual livro que está isso?
Nesse livro mesmo. Eu acho, eu não sei agora o capítulo exatamente, mas a mais-valia extraordinária, tem esse lado extraordinário porque é um ganho a partir, por exemplo, da tecnologia, né, que vocês estão falando, das forças produtivas. Mas é porque ela é diferente daquela mais-valia que a gente vai ler nos capítulos ali 4, 5, né?
Uhum.
Ela vem dessa tecnologia. Aí, então, mais-valia extraordinária.
Esse termo, mais-valia extraordinária, interessante.
Extraordinária ou extra, em algumas traduções.
Sim.
É
A gente já tá transitando, a gente já cutucou bastante o segundo item, então acho que podemos avançar para ele também. Aí eu diria que esse segundo item, a gente fez aquela imagem na semana passada na conversa, né, de que você não sai de mãos vazias. Esse item eu me senti com a areia escorrendo entre os dedos, sabe? Quando você pega a areia na mão, levanta, escorre, 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 fica 3 grãos na sua mão, fala, bom, peguei alguma coisa, mas perdi a maioria. E o fato de ter que ler para debater com vocês me fez anotar um pouco mais, repassar os post-it, e acho que me repassou um pouco, me senti menos mal do que quando eu senti enquanto eu estava lendo. Mas foram páginas e páginas que eu não estava capturando nada, assim, porque, colocando a questão, né? Esse é o capítulo em que ele começa as oposições. 10 metros de linho equivalem a algum valor. Um casaco equivale a 2 desse mesmo valor. Então, 20 metros de linho equivale a um casaco. Ok, tá fácil. Se o cara produz o tecido e o outro produz o casaco e um quiser trocar pelo outro, essa é a proporção. Só que ele fica páginas e páginas indo e voltando a essa oposição, eu me senti burro, assim. Me perdi ali.
Essa é a parte 3 ou é o duplo caráter do trabalho?
Duplo caráter do trabalho. É que, na verdade, esse mesmo exemplo, ele avança na parte 3, né? Quando ele começa a fazer os tipos de troca. Mas é que ele fica um bom tempo opondo uma coisa a outra, eu não entendi muito qual o sentido disso. Acho que ficou bem mais claro, eu entendi muito mais esse item, depois de ter lido o terceiro. Então,
tá, não, é verdade. Então, eu acho assim que é um capítulo, só para fazer um parênteses assim, eu gosto quando o Marx começa alguns capítulos, igual a gente leu o parágrafo do início, né, do primeiro ali sobre a riqueza, né, como aqui aparece as mercadorias. Eu acho que ele inicia muito bem esse capítulo, ele é muito irônico, a ironia no Marx você só pega se você lê, se você volta e lê com atenção, né, então por isso voltar ao texto original, não ler só os comentadores. Se permite que eu quero ler só esse início, porque olha só, ele começa o capítulo, essa parte 2, né, o duplo caráter do trabalho, representado nas mercadorias da seguinte forma. Inicialmente, a mercadoria apareceu como um duplo, de valor de uso e valor de troca. Mais tarde, mostrou-se que também o trabalho, quando se expressa no valor, já não possui os mesmos traços que lhe cabem como produtor de valores de uso. Essa natureza dupla do trabalho, contida na mercadoria, foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Como esse ponto é o centro em torno do qual gira o entendimento da economia política, ele deve ser pensado mais de perto. E o mais impressionante é, primeiro, não é muito modesto, né, mas é engraçado, né, foi a primeira vez, né, foi por mim, né, ninguém nunca disse isso. E a segunda frase diz, né, como esse ponto é o centro do qual gira o entendimento da economia política, o que sutilmente ele está falando é, vocês não entenderam nada, né, até o momento ninguém entendeu o que é economia política, porque esse é o centro, e eu sou o primeiro a falar, eu que vou explicar. Então,
eu vou explicar pouco mais a fundo, já que vocês não entenderam, né.
Não entenderam nada, vão e não pequem mais, né? Eu tô aqui trazendo a palavra, não pequem mais. E isso é interessante, né? Também é uma repetição, vou colocar assim, do argumento. A mercadoria era um duplo, é um valor de uso e um valor de troca. A gente resolveu esse duplo no valor. O valor, então, a gente equalizou o que é o valor, qual que é a substância do valor. Tempo de trabalho socialmente necessário. Só que agora, esse trabalho, ele também é um duplo. Esse trabalho que acontece ali, ele é tanto um trabalho concreto, quanto um trabalho abstrato. Então ele tá repetindo um pouco a lógica do argumento, mas essa introdução da forma que ele faz, assim, eu acho brilhante, assim.
Aí eu vou fazer uma pergunta, então, porque na minha tradução, obviamente, tem diferenças, né? Então, enquanto você leu esse parágrafo, eu fui acompanhando aqui, tem muitas diferenças de tradução. E o termo, né? Isso foi o que eu só entendi depois na repassada do capítulo. Esse item está tratando desse duplo caráter do trabalho, né? Seria assim, né? O primeiro item está tratando da divisão do duplo dos valores e esse é o duplo dos trabalhos. E aí ele opõe, na minha tradução, trabalho útil e trabalho abstrato. E eu falei, mas ficaria melhor se eu pusesse trabalho concreto com trabalho abstrato. E você usou esse daí, é o que está na sua tradução aí?
Ele usa útil e concreto.
Mas são equivalentes, então, né? Só para ver se eu não tô...
Seriam. Há uma disputa aí entre entendimentos, mas isso eu posso falar de todos os conceitos marxistas, né? Sim. Mas no geral ele é igual.
Lembra que a gente ainda está na escala Princesa Isabel de entendimento, então não venha me confundir demais.
Não, mas é porque essa gerou um conflito depois, mas é porque, como é um determinante do valor, né? Mas no geral, sim, eu diria, se eu tivesse que responder, é igual.
Mantém em mente que útil aqui quer dizer relativo às utilidades, né? O trabalho útil é o trabalho que produz os valores de uso.
Sim.
Então é por aí que ele tá puxando a etimologia.
É, nesse sentido, é melhor usar o útil, né? Pra ligar com o valor de uso. É, mas polêmica por polêmica, de novo, né? A gente tá se propondo aqui nesse grupo a ler o Marx e entender o que ele fala. Eu já ouvi um professor falar que a teoria do valor do Marx não serve pra nada, que devia jogar fora e ele tem outras coisas mais úteis. Então, assim, por isso que eu digo, não adianta ficar lendo todos os marxistas recentes e tentar entender todos eles simultaneamente, né? Assim, não é essa a preocupação.
Sim, inclusive... do é, o grande debate é que hoje você já tem marxistas que não seguem a lei do valor. Você já tem vários comentando isso. Exato. O que é, pra mim, é assim. Então joga fora mesmo o capital, não serve mais pra nada. Mas você tem hoje nesse nível.
Beleza, você queria falar alguma coisa?
Eu queria entender se a gente se pretende começar diferenciando trabalho útil, trabalho abstrato, se a gente vai seguir nessa linha. Queria só mesmo, mais isso. Uma questão de ordem, assim, do
por qual caminho. Vou tentar fazer isso agora. Podemos?
Podemos.
É, então, eu fiquei muito mais tranquilo quando entendi que esse item tratava dessa oposição do trabalho útil ou concreto ao trabalho abstrato, e não de ficar fazendo equações entre casacos e linhos, que era o que eu estava totalmente perdido, né? É, então, o trabalho útil, ou seja, aquele que está ligado aos valores de uso, que gera esses valores de uso, é aquele trabalho com qualidades específicas, né? Então, aquela oposição da qualidade e quantidade. Então, são trabalhos qualitativamente diferentes um do outro, e ele diz uma hora que isso é o que gera o corpo da mercadoria, né? Como se fosse a sua, sei lá, sua materialidade, alguma coisa assim. E o trabalho abstrato é aquele trabalho social, né? Aquele trabalho coletivo comparável um do outro, então de quantidades comparáveis, independente da sua qualidade. E é isso que gera a possibilidade de criar essas equivalências, por isso que ele fica brincando com as equações, né? E aí, alguma hora ele fala uma coisa do tipo, é um valor depositado na matéria, que é aquele corpo da mercadoria. Entendi um pouco mais, pelo menos, essa oposição. Não sei se eu estou plenamente confortável com ela, mas é em torno disso que gera esse item e é o que ele vai carregar depois, mais para frente, né?
É igual a gente estava falando, né? Valores de uso são casacos, canetas, canecas. E o. Não, só tentei com cedo, né? Mas o trabalho é a mesma coisa. Tem um concreto e tem um abstrato. Só para ir direto na citação do Marx, por que ele diferencia, e é importante que essa diferença é de um duplo, ou seja, são o mesmo momento da operação do trabalho, não existem separados, né? Você não tem uma hora um trabalho que é concreto, uma hora um trabalho que é abstrato. Ele está dizendo que é duplo, né? Ele fala assim, olha, como criador de valor de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, uma condição da existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural, e agora um ponto importante, mediação do metabolismo entre homem e natureza, e, portanto, da vida humana. O que eu tô falando? São esses trabalhos, né? É produção de valores de uso, porque a gente falou que valores de uso existem sempre, esse trabalho útil é o produtor de valores de uso. E depois ele fala, abstraindo da determinidade da atividade produtiva, e portanto, do caráter útil do trabalho, resta o fato de que ela é um dispêndio de força humana de trabalho. Então, ele está aqui colocando que, se a gente abstrair as características, por exemplo, do alfaiate, do dentista, do programador, sei lá o que for, no final, o que resta é um dispêndio fisiológico de força física. E esse é o trabalho, ele é abstrato, porque a gente não está mais vendo aquilo que diferencia todos os trabalhos. O trabalho do alfaiate, do dentista, do pedreiro, enfim, são diferentes. Mas aqui, para a formação do valor, não importa essa natureza. Todo trabalho é formador de valor na análise do abstrato, né? Ali retirando essas características de época, de atividade laboral. Esse trabalho é o produtor de valor. Basicamente é isso.
Tem uma anotação que eu fiz que é relativa a isso, que eu acho que me ajudou a entender, que foi mais ou menos o que determina a grandeza do valor de troca é a quantidade, a forma quantitativa do trabalho realizado para gerar aquele valor de uso, certo? De outro, ao contrário, o que determina o tipo de valor de uso, se é um casaco, se é um software, se é um martelo, é a qualidade do trabalho, o qualitativo do trabalho que foi realizado para gerar aquele valor de uso, certo? Então, a quantidade de trabalho determina a grandeza do valor de troca. A qualidade do trabalho determina o tipo de valor de uso. Então, foi assim que eu organizei, foi como eu consegui sumarizar essa parte aí do segundo tópico.
E aí os dois tópicos se juntam, né? A gente consegue amarrar os dois.
Tem uma característica que eu acabei anotando, agora que eu li, eu meio que lembrei, que a gente tinha discutido lá a questão, ficou um pouco polêmica sobre trabalho, né? O que o Marx entende por trabalho, quando a gente leu o Crítica ao Programa de Gotha e o trabalho infantil. E eu fiz aquele meio que um malabarismo, assim, do conceito. E eu acho que aqui o Marx começa a discutir o que ele vai voltar a discutir lá no capítulo 5, né? O trabalho também é o mediador do metabolismo entre o homem e a natureza. Então, ele dá um sentido pro trabalho, né? Que, olha, existe em toda... Ele é parte da vida humana, né? Então, quando a gente fala de trabalho, como formador de valores de uso, né? Só para lembrar que a gente, às vezes, está preso à noção de trabalho que a gente tem hoje. Como a gente trabalha hoje, né? Uma sociedade que trabalha para a produção de mercadorias. E o Marx aqui está falando disso, né? Ele está falando, olha, o trabalho que a gente está estudando aqui, ele é formador de valores de uso que existe sempre, mas ele também é esse trabalho abstrato, formador de valor e mercadorias. E aí, depois, a gente vai poder... E o capítulo 5 começa assim, né? Ele falando, agora eu vou falar do trabalho no geral, em todos os níveis, né? Então, a gente vai voltar à questão do trabalho no capítulo 5.
É interessante saber, né, que o trabalho abstrato, como na realidade a enorme maioria dos conceitos que vão ser trabalhados aqui nesse livro, é algo que só faz sentido em termos de contexto social, né? O trabalho concreto, útil, ele é uma coisa transhistórica, né? Em todas as sociedades existiu a necessidade de relações entre os sujeitos e a natureza, de produção de formas de vida, mas nem em todas as sociedades existiu produção mercantil. E o trabalho abstrato, ele é característico dessas sociedades especificamente. Ele não é algo que vai transcender as formações sociais, não vai necessariamente ser encontrado, por exemplo, no estudo da Idade Média, formas de trabalho abstrato.
Desde os tempos mais primórdios, você quer dizer?
Exatamente. Desde os tempos mais primórdios o trabalho está aí, mas nem todo trabalho. O trabalho abstrato, ele vem desde o surgimento da produção mercantil na história humana.
Inclusive porque às vezes a gente fala assim, ah, esse conceito é do Marx? E a gente às vezes tem que responder, não, é uma categoria burguesa, porque se você for olhar com atenção, a gente já falou, valor de uso, valor de troca, não é exatamente uma invenção do Marx. A teoria do valor, o Marx funda uma nova teoria, mas a gente sabe que já existiu um empenho em desenvolvê-lo. Termos como ditadura do proletariado, não é um termo do Marx. Termos como religião, o ópio do povo, também não é uma frase do Marx.
Proletariado também não é do Marx.
Proletariado, Marx, classe
luta de classes.
É tudo mentira. Aqui,
luta de classes. Essa
é uma farsa, então, é isso? Mais uma
farsa. Um grande plagiador.
Porque... absurdo. Um cara com boas referências.
É porque ele sempre tem, ele se insere na discussão de forma crítica, né? Volta e meia, ele faz, ele é um, a gente já discutiu isso, né? Ele é um hegeliano, mas ele é um crítico a Hegel, né? Ele é um socialista, mas ele criticou os socialistas, os primeiros, que ele chamou de utópico. Ele é um economista político, provavelmente o último, mas ele é um crítico à economia política. Então, ele se insere sempre, às vezes a gente pensa que ele está inaugurando, quando ele, na verdade, está trazendo uma discussão muito antiga, né?
Quer falar alguma coisa?
O que há de inovador, claro, é a forma que ele vai tratar isso, né? Só pra deixar claro.
Só pra deixar claro, é brincadeira, viu, gente? Ufa. Não acha que o Marx é um plagiador.
Fiquei nervoso aqui. Eu fiquei nervoso que a conclusão disso tudo era que o Marx era uma farsa mesmo. Já tava fechando o livro aqui.
Cancela o grupo, fecha. Dormi. Acabou hoje, gente. Nunca mais vamos ler Marx, esse farsa.
Ia chorar ali na cama, né? Um travesseiro, assim, abraçado no travesseiro.
Mas aí, então, deixa eu trazer uma coisa que o Avelino levantou, que eu acho muito importante. A coisa de que essa forma de trabalho abstrato e essa forma de troca, que é a mercadoria, ela se generaliza num determinado momento da história. Então, ela não existe desde sempre. E é isso que ele chama o tempo todo de relação social, né? Ele fala que essa coisa se manifesta na relação social. Mercadoria só existe porque existe uma relação social do modo de produção em que as pessoas todas trabalham para produzir coisas que são mercadorias. Elas são ao mesmo mesmo tempo valores de uso e valores de troca. E é um pouco difícil, num primeiro momento, entender essa coisa do duplo caráter, de que é sempre simultâneo, né? Não é que faz um, depois faz o outro, um soma ao outro, um sobrepõe ao outro. As duas coisas são simultâneas. O trabalho é feito para gerar aquela coisa simultaneamente como valor de uso e valor de troca, né?
É, mas não é. Porque mais à frente, quando ele explica que estava tudo errado, o que ele falou inicialmente, é que basicamente o valor de uso, sim, ele é inerente. Ou pelo menos foi assim que eu entendi, né? Tem gente suficiente aqui nessa sala para me dar voadora se eu entendi errado. Mas o que eu entendi foi que o valor de uso, ele é inerente à matéria, né? Aquele objeto. Em contrapartida, ou ao contrário, o valor de troca, ele não é inerente. O valor de troca, ao contrário, ele só existe como produto de uma equivalência entre um objeto e o outro, certo? Então, do mesmo jeito que tem essa dualidade, meio que dualidade partícula-onda aí das coisas, né? Tipo, a mercadoria, o produto do trabalho, ele tem essa dualidade, valor de uso, valor de troca. O valor de uso, ele é inerente, o valor de troca, ele só existe como resultado de uma equivalência, de uma comparação entre aquele e um outro valor.
Mas isso já é produzido na sociedade visando essa troca, né? Eu entendo que talvez esse não ser inerente, quer dizer, ele pode ser feito sem, num outro contexto, mas no nosso, praticamente nada que a gente tem no nosso mundo atual desde o século XIX, não é feito como mercadoria simultaneamente, sabe?
Quando é mercadoria,
é o Galaxy Brain do Marx. É o Galaxy Brain do Marx. É o conceito, o valor de troca, entendeu? Você tem que... Eu vou deixar o Darumi e o Avelino falarem.
Não, é porque o que acho que ele quis comentar é que quando é mercadoria é sempre um duplo, né? Essa existência do valor de uso em outras épocas é atestado pelo Marx, mas se a gente falar da mercadoria é sempre um duplo. Nela, né, se a gente quiser conceituar, a mercadoria é um duplo, ela tem que ter valor de uso e valor de troca.
É, mas assim, existem formas de produção não mercantis ainda na nossa sociedade, né? Existe uma tendência social.
Da minha floreira é valor de uso, apesar de
O pessoal fazendo
o alecrim que eu planto aqui na minha hortinha. Que isso? O alecrim que eu planto na minha hortinha, ele não tem valor de troca. É isso, né? Dele,
a macarronada que eu faço pro almoço de domingo na família não é uma mercadoria. Ela não foi, a macarronada em si não foi posta num processo de troca mercantil.
Você pode cobrar da
Embora
sua família.
Eu compraria sua macarronada. Eu compraria.
Se você fosse um escroto. Pão.
Quem tem uma que tá aqui em casa. R$10.
O Marx usa o exemplo do alfaiate. Ele fala, inclusive, tanto faz se o alfaiate, pro alfaiate, quem usa o casaco, se ele ou outro. Mas, obviamente, se ele está vendendo aquele casaco, é uma mercadoria, porque tem valor de troca, está num sistema mercantil de trocas. Mas se ele fizer o casaco e usar, não é uma mercadoria, porque ele não fez para as trocas, né? Ele fez para ele. Mas é um alfaiate, né? A mesma pessoa fazendo o mesmo produto, mas numa hora ele é uma mercadoria porque foi feito para as trocas e outra é feito para uso.
A questão da relação social que ele fala, né? É que a gente chegou num estágio do desenvolvimento da sociedade humana em que mercadoria é o predominante, né? Praticamente tudo da vida virou mercadoria, né? Esse é o grande lance. Por isso é esse elemento inicial, né? Então, infelizmente, Beliane, apesar de ser possível, não é isso que a gente tá fazendo, né?
Você não me vem falar que não meu pezinho de alecrim é mercadoria, não, Kiki. Vou ficar puto com você.
Não, não. Seu alecrim não é mercadoria, mas você vai conseguir.
Obrigado.
A gente comer só alecrim?
Deixa o meu alecrim em paz.
A sua hortinha, a minha hortinha não cresce coisa suficiente pra me alimentar. Bem longe disso. E aí, uma coisa que ele não tá colocando aqui, eu vou voltar num ponto que o Daruma falou agora há pouco, da questão de o trabalho abstrato, na verdade, né? Quando você tá comparando todos os trabalhos de todo mundo, você tá falando também de uma questão, ela é coletiva, ela é social, e ela também é fisiológica, no sentido de que tem que ter trabalhadores trabalhando. Então, de alguma forma, você tá quantificando o trabalho da sociedade inteira de uma maneira de dizer, todo mundo trabalha e todo mundo depende desse trabalho para viver, né? Quando ele coloca esse fisiológico lógico no meio do trabalho abstrato, foi isso que eu entendi, pelo menos. Então ele não usa esses termos aqui, mas eu sei que alguma hora vai aparecer no trabalho desse livro a questão da reprodução social, né, que ele fala do os indivíduos têm que continuar vivendo para amanhã ir trabalhar de novo, né? Então você não pode morrer de fome e morrer de frio. e você, além de tudo, vai ter filhos para que daqui a alguns anos, quando você não estiver mais trabalhando, tenha uma nova geração trabalhando, senão também você fica sem mão de obra, sem mercado consumidor, tem todo um outro ciclo por trás disso, né? Um ciclo humano que está suportando a produção e o consumo, que passa por aí, né? Então, eu entendo, mas isso não está nada nesse capítulo ainda, a gente vai chegar a isso alguma hora, provavelmente, eu entendo que essa questão de valorar a troca, né? Ou seja, dizer quanto que isso valeria no mercado, passa pela questão de um custo mais de manutenção dos indivíduos enquanto um coletivo social, até do que a mercadoria em si, pelo seu valor de uso, pelas suas qualidades materiais e tudo mais, né? Você deu para entender isso? Estou viajando demais?
Não, eu acho que inclusive esse é um ponto importante para a gente depois entender a exploração, né? Porque é justamente o que você está falando, né? Bom, o trabalho é o produtor do valor, né? E a sociedade se dividiu, né, em várias formas do trabalho. Só que ela também se dividiu naqueles que compram e naqueles que vendem a sua força de trabalho. E aí que está o grande jogo dos próximos capítulos, né? A gente contribui socialmente com o trabalho, mas a gente não recebe pelo trabalho. A gente recebe pela nossa força de trabalho. A nossa mercadoria é a força de trabalho. Vai ficar mais claro mais pra frente, mas essa distinção vai ser importante. Para os economistas, né, clássicos, clássicos, enfim, você recebe pelo seu trabalho. Então, seria uma sociedade super justa. Se eu colaboro com tantas horas que representa tanto de valor, eu vou lá e recebo isso que eu contribuí.
Pelo valor agora, que você criou, né, seria essa ideia.
Exatamente. O Marx, inclusive, vai explicar agora, nesses capítulos que a gente está discutindo, as diferenças de trabalho, né, em outras sociedades. Ele já comentou um pouco isso, né? Por exemplo, a corvéia, ele vai citar, né, que seria uma forma de contrato feudal, né? Nessa relação de trabalho, por exemplo, fica mais claro a exploração, no sentido em que você sabe quantas horas você trabalha na sua terra e quantas horas você trabalha na terra do senhor, né? Do senhor feudal. No capitalismo, essa situação ela está toda inoviada, ela tem um véu em cima dela, assim, né? É a aparência dela. Na aparência, o nosso salário representa a retribuição do nosso trabalho. E aí a gente pensa que não tem exploração sobre ela, né? Então é isso, né? O trabalho é o gerador de valor, o trabalho abstrato, né? É o gerador de valor. Só que ele, da forma que o capitalismo faz na produção de mercadorias, isso se esconde. É isso que a gente vai tratar no final, acho que do capítulo aqui. O que está escondido, né? Voltar a essa relação do que está escondido e do que é essência.
Legal. Tinha pensado alguma coisa quando você fala no começo da sua fala, é que agora escorreu também.
Tem umas horas que eu complico a coisa, né? Mas é mais simples, era o que você falou, assim. Tem esse trabalho, né? O trabalho abstrato que a gente está analisando agora é o formador do valor. Isso é o mais importante. Se a gente for... É mais importante que eu digo para a teoria do valor, né? O trabalho abstrato é aquilo que os outros economistas políticos não tinham conseguido ver, esse duplo caráter do trabalho, que é esse trabalho que permite equalizar, né, o valor das mercadorias, porque existe um termo de trabalho. E aí o Marx vai desenvolver isso, o trabalho abstrato, que é simples, que é complexo. Esses eram grandes dilemas da história do pensamento econômico, né? O Marx vai resolver aí, segundo a gente entende, um problema bem antigo.
Lembrei que eu ia acrescentar, na verdade, é outro, quase um passo atrás. Ele tem uma hora que ele diz também nesse item, quando ele está falando dos valores de uso, que ele fala que tem dois fatores dentro do valor de uso, que é a matéria, que é a matéria que é fornecida pela própria natureza. Então, o valor de uso do objeto depende da sua materialidade, né? Isso a gente já falou. Então, toda a matéria, ela é alguma coisa que foi retirada da natureza. Então, madeira, fibras, não sei. E essa matéria, ela é qualificada por aquele trabalho útil, que transforma aquela matéria e que esse trabalho útil, ele é incorporado nessa matéria. Então, o valor de uso é composto por essas duas coisas. Então, de alguma forma, ele está acenando, e entendi assim de maneira sutil, para os tais dos fisiocratas, talvez, dizendo assim, não, a natureza tem a sua importância, porque a gente viu isso, acho que lá no Crítica de Gotha, se eu não me engano, que ele critica uma ideologia vendida de que o trabalho é o fruto de toda a riqueza, como se só trabalho gerasse riqueza, querendo dizer assim, você precisa trabalhar, senão a gente não produz riqueza na nossa sociedade, né? De alguma forma, é uma ideia que se vende e que acho que a gente fala isso até hoje, assim, me parece uma coisa meio senso comum, de que o trabalho é gerador de riqueza. Isso justifica você ser obrigado a vender sua força de trabalho. Mas o tal do trabalho abstrato, por sua vez, ele não tem uma relação direta com essa materialidade, né, da natureza. Ele não tem essa necessidade dessa qualidade, né? Ele está no nível da relação social. Esse termo relação social, ele usa muito, e acho que agora eu estou começando a me sentir confortável com ele, entender um pouco mais o que significa, mas também em momento algum ele para explicar ou para conceituar isso, e a gente vai pegando isso quase que ao longo da leitura, né? Isso é uma coisa um pouco difícil, assim, ele, acho que a Avelina advertiu isso a gente na última reunião, de que o Marx não fica colocando muito claramente as definições. De vez em quando ele coloca, na maioria das vezes não, né? Ah, isso é aquilo, positivamente. Ele vai te apresentando, já utilizando os conceitos, né? Alguém tem algo a acrescentar? Senão eu ia fazer uma última... Eu chamei de finalmente isso aqui, que é o... A gente encerrar a conversa por enquanto. Podemos?
Podemos.
Estou satisfeito também.
A gente então interrompe essa discussão desse capítulo nesse momento. E aí, na próxima reunião, a gente vai entrar na questão da forma do valor, que é o item que ele faz uns 3 subitens para dentro do item. E pretendemos chegar até o final desse capítulo 1. A minha pergunta agora geral para vocês, que é uma parcial até o momento, é, assim, acho que a parte, alguns que já tinham lido, se doeu muito, se foi muito sofrimento, o que vocês acharam, como é que foi a experiência de enfrentar esse capítulo 1?
Tá bom, posso falar primeiro porque, né, eu não tinha lido antes. É, até o item 2 foi suave na nave, de leve na neve. Do 3 em diante, o parafuso apertou um pouquinho, assim.
Eu achei curioso porque acho que eu apanhei mesmo foi no item 2.
Ah, é?
É, o 2 pra mim eu tava girando em falso, porque ele começa naquela oposição do casaco, do linho, do casaco, um vale o outro vale um. Falei, pronto, não tô entendendo mais nada. O 1 eu gostei, aí o 2 foi, não entendi mais nada. Pronto, não consigo ler esse negócio.
Mas no 3 você recuperou?
Então, no 3 eu fui recuperando aos poucos, porque acho que o 3 ele explica muita coisa que eu não tinha entendido do 2. Mas eu achei ele um pouco repetitivo também. Isso a gente vai discutir, acho que mais na próxima reunião.
Sim,
eu acho que ele faz uma divisão didática, assim, muito, muito fatiadinha, muito parcelada, que eu ainda não entendi por que tanta esquematização. Eu acho, na minha cabeça, aquilo podia ser resumido muito mais, mas deve ter o seu motivo, a gente vai conversar disso depois. Não sei, alguém mais quer falar alguma coisa? O Avelino e o Daruma é apelação porque eles são mais estudados que a gente.
Aí é OP, não, aí não adianta.
Fala aí, Daruma.
Não, é porque foi uma releitura, né? Então, em alguns momentos é legal reler, né? É, inclusive é o que todo mundo fala, você tem que ler tudo e voltar e ler o capítulo 1, porque para tentar pegar o que estava ali, que o Marx começou a ensaiar, e depois ele vai apresentar, o Marx faz muito disso. Eu acho que o 1 e o 2 realmente é legal até de ler, ele é muito irônico, ele faz citações que você não está esperando, que é algo assim que dá um prazer de leitura. O 3 eu confesso que é muito complicado de ler, porque você tá vendo umas equações e você vê assim, tá, mas isso é bem óbvio, o que, que eu deveria tirar? Tem algo por trás, né?
Exato.
Quer dizer, ok, um igual ao outro, dois igual... E aí, né? O que, que eu faço com isso? Então, realmente, é muito difícil, eu acho muito arrastado. E o pior, assim, eu não vejo muito comentadores falando dessa parte, de verdade, assim, não vejo muita gente te tirando muito mais daí. ele acaba sendo importante para as definições do que Marx vai pensar sobre dinheiro, mas ao mesmo tempo isso gerou mais polêmica do que algo que resolvesse a questão. Porque o Marx vai voltar a discutir, porque se for olhar bem ali, ele está falando forma, dinheiro, né? E ele fala que vai apresentar a gênese do dinheiro. E eu duvido muito que ele faça isso, na verdade. Porque é muito estranho esse capítulo. Eu realmente não... Eu lembro de alguns comentadores, eles gostam dessa passagem por causa da relação com o dinheiro, tentar explicar, mas eu sei, eu acho que quando a gente for lá, a gente pode discutir que tem mais problemas, assim, me coloca mais problemas do que resoluções.
Então você está autorizando a gente, caso a gente passe um pulo mais rápido por algumas questões, está tudo bem.
Olha, eu já vi muito grupo pular esse capítulo, porque muita gente fala, eu acho que o Harvey, se for olhar, ele provavelmente fala assim, essa parte aqui, ela é bem lógica e um argumento segue o outro. E é mais ou menos isso que ele fala. E existe uma crítica, assim, que eu posso dizer, né? Tudo que a gente for ler no Marx tem, né, tem uma disputa da interpretação. Hoje, os marxistas realmente vão para todos os lados. Realmente tem marxistas que não estão seguindo a lei do valor do Marx. Tem marxistas que, e essa é uma das questões que pega, eles têm adotado, por exemplo, a primeira ideia. Marx não fala capitalismo, vocês notaram que ele fala modo de produção capitalista?
Uhum.
Isso parece menor para a gente, né? Uma questão cada um chama de uma forma. Mas não, isso significou uma diferença de interpretação em alguns casos, né? Porque um modo de produção capitalista parece estar focado na teoria do valor e, né, na produção e exploração, e capitalismo traz uma outra ideia. Enfim, há uma discussão maior sobre isso. Eu quero dizer que esse capítulo gera muito debate na construção do dinheiro. Ninguém sabe exatamente o que ninguém sabe. Ninguém, não há consenso, né, sobre o que é dinheiro em Marx. E isso gera um problema tão grande que, se a gente resolvesse, a gente ganhava um doutorado de economia, porque é muito complexo. O que é o dinheiro em Marx? Um spoiler, não é o que você tem no bolso aí, ou enfim, na carteira, não é isso que ele tá falando. Dinheiro vai ser alguma outra coisa.
Ah, pronto, né?
Vai ser complicadinho.
Não, dançou eu, dançou você.
Enfim, novamente deu uma complicada. A questão é só essa. O próximo capítulo, ele gera muita polêmica e é muito chato de ler. Acho que é isso, essa próxima parte. Mas termina bem. O fetiche é uma ótima sessão.
É bonito.
É isso que eu ia falar. O fetiche é a recompensa.
É. Se você segurar ali, você recebe um.
Aí eu quero ver isso chegar, porque o fetiche eu apanhei. Eu acho que eu ainda não entendi até agora. Então eu espero que seja realmente essa recompensa. Mas eu fico um pouco mais tranquilo de pensar, então, que toda essa argumentação, que é a parte mais sub-itemizada, né? E que é isso. Parece quase que. Quase que mecânico, né? Então acho que tudo bem se a gente passar por ele mais rápido e discutir mais as implicações disso, que é o finzinho do capítulo, né? Na reta final parece que ele tá com um monte de novidade na nossa cara. Então a gente vai avançar pra isso.
Fala, uma questão.
Mas o Kiki.
Deixa a Avelina primeiro.
E você apanhou no fetiche com figura BDSM?
Absurdo.
Essa questão vai ser levantada na próxima semana, hein?
Foi kink shame aí, ó.
Objection.
Jamais.
Ele não tá me repreendendo, ele tá perguntando só por curiosidade.
Ah, bom, tá certo. Ah,
só pra garantir.
Nada disso tá sendo gravado, não, né?
Não, tranquilo.
Ah, tá. Absurdo, tinha que tá gravando.
Mas você ia falar alguma coisa aí, Beline?
Não, é que eu acho que, tipo, esse negócio do tópico 3, eu acho que é uma... Eu perguntei se estava gravando, porque eu não lembro de você ter dado aquela amarrada, assim, que você faz normalmente no final. Por
não,
isso que
mas você ainda tá, estamos gravando. Esse debate aleatório aqui é tudo público.
Mas calma aí, você acabou de falar que não tava gravando mais.
Não, era brincadeira, é só porque falamos coisas mais 18 aqui.
Eita porra, que loucura. Então, eu acho... Bom, isso se você quiser incluir, né? Acho que vai ter um momento de corte aí. Embora que eu acho que esse kink shame do Avelino tem que ficar pra gente mostrar bem quem é o Avelino pras pessoas, assim. Eu acho que é importante ficar.
Ei,
a questão...
Exposed.
Questão exposed do Avelino fazendo kink shame aí. No item 3, o que eu ia falar é que eu acho que... Isso já pode ser um spoiler, mas... Tem diversas formas de você criticar isso que é feito no item 3, caso as coisas que ele está elaborando não tenham utilidade mais pra frente, que é uma resposta que eu, obviamente, não tenho. mas se não tem um... Se essa elaboração toda, ela não é muito importante, muito mais adiante no livro, no próprio livro 1, ou nos próximos livro 2, não sei, ou nos próximos capítulos do livro 1, não importa, se não tem uma utilidade prática toda essa elaboração, ela não devia existir, eu acho. Porque isso é só uma questão de parcimônia, sabe? Você não vai... Tem áreas do estudo de estatística, por exemplo, que é só baseado nisso, sabe? É você simplificar a modelagem estatística no sentido de você testa vários modelos e você recusa os modelos que são desnecessariamente...
Aquilo acrescenta muito desnecessariamente, pouco, né? O resultado final.
Isso, desnecessariamente complexos. Eles não explicam muito mais do dado.
Eu tô achando
em razão
muito
da complexidade, sacou?
Eu tô achando então... muito bonito como você e o Daruma estão dando exemplos muito bonitos, muito científicos pra dizer caguei.
eu tô tentando usar alguma coisa maior do que a minha opinião, sacou? Eu tô tentando usar alguma coisa pra validar a minha opinião, eu tô usando alguma coisa maior do que a minha opinião pra validar ela, mas basicamente caguei, sabe? Tipo, se não é usado lá na frente, porra, pra quê, sabe? Por quê? É uma punheta mental, forma 1, forma 2, forma 3, forma 4.
Abriu o léxico agora, hein?
Não, agora a gente tá louco, não. Rated R total, foda-se. Mas eu acho que realmente não tem um payoff dentro desse momento aqui, não tem um payoff.
Eu achei que
eu fico na dúvida se existe mais pra frente.
Eu achei que se paga nesse capítulo, pelo menos, eu não sei o resto que eu não li, mas eu achei que ele se paga, assim, apesar de ser uma ginástica um pouco excessiva e cansou, eu achei que ele se pagou no final. A gente vai chegar lá semana que vem.
Desnecessariamente
vai ser o
complexificado. Acho artificialmente complexo.
Esse é o nosso semana que vem, próximos capítulos.
É que o pessoal que estuda economia monetária perde a vida lendo essa parte, assim. E tenta tirar um monte de considerações, assim. Então, realmente, eu passei um bom tempo nesse capítulo. Agora, o que me incomoda, e eu posso perder a carteirinha de marxista por causa disso, é que ele fala assim, ó, eu vou apresentar aqui a gênese do dinheiro. E a minha questão é, vocês acham que tem uma gênese do dinheiro ali? Eu acho que não. Até porque nos outros momentos que o Marx fala assim, de novo, estou aqui trazendo a polêmica, que estou sendo, sei lá, né, trazendo a discórdia. Mas eu acho que em outros momentos em que ele fala assim, olha, agora eu vou apresentar aqui uma questão mais, né, própria, histórica. Ele faz isso, sim. Agora, nesse capítulo, não vejo a gênese do dinheiro. Eu vejo um argumento, e olha, se você quer apanhar entre os marxistas, você fala isso. Essa parte aí é só um argumento lógico para tentar explicar por que o dinheiro, que é anterior às mercadorias, se cola uma mercadoria numa sociedade mercantil de produção. Falando isso, fica bonito, mas os marxistas detestam esse entendimento. Para eles, ali é a gênese do dinheiro e por que dinheiro é uma mercadoria. Eu acho, enfim, tô aqui botando minha carteirinha em risco.
Não, e eu imagino que dentro da economia essa questão é importante, né? Porque você cutucou o dinheiro ali, você tá falando de... E eu tô menos interessado, acho que eu acho, ainda gosto desse pedaço até nesse sentido, eu tô menos interessado em entender a gênese do dinheiro, ou entender essa questão, acho que não no sentido de... Sei lá, eu gostei porque ele usa isso depois pra explicar um pouco de história muito rapidamente, mas entra em outras questões. Eu acho que é isso, meu objetivo com esse estudo todo não é virar um marxista ortodoxo, né, como o pessoal diz, assim. Eu não tô preocupado em manusear todas as categorias e todos os mecanismos que ele propõe. Eu quero entender a crítica dele geral ao capitalismo e a leitura dele.
E fazer a revolução, só isso, né?
Oi?
E fazer a revolução só isso, né? São seus objetivos. Entender e fazer a revolução. Fechou.
Eu quero entender, através da visão do Marx, se hoje em dia existe alguma possibilidade de fazer uma revolução. Ou se a gente está já caminhando para o fim da humanidade, que é uma outra opção boa também.
Se você quer um testemunho de vida, eu também comecei nos grupos de leitura dizendo assim, eu não quero virar um marxista, né? Eu quero entender aí o que está falando. Aí você fica tanto
aqui
tempo no negócio.
Estou lendo o Capital pela quinta vez com outro grupo.
Exato. Você fica assim, eu tô lá, né? E numa hora as pessoas vão te identificar como marxista, não adianta. Elas que vão te dar esse rótulo.
Achar isso. Muitas pessoas devem achar isso de mim. Então eu já desisti dessa. Não tô preocupado com isso. Depois desse papo todo extremamente aleatório, a gente quase já começou semana que vem. Então, talvez tenha sido um pouco excessivo essa bola que eu levantei. Mas encerramos aqui o primeiro passo do Capital. Não foi fácil, mas acho que foi bastante válido. Apanhamos um pouco, vamos apanhar mais com certeza. Muito obrigado a todo mundo e é isso, sei lá. Valeu, gente.
Tchau,
tchau.
Tchau, tchau.
Até a próxima parte.